Podemos dar início à continuação da nossa reunião. Vamos agora iniciar a audição regimental ao Sr. Ministro da Educação. Novamente dar as boas-vindas ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado Adjunto e ao Sr. Secretário de Estado. E a primeira ronda é constituída por intervenções de 5 minutos cada, com respostas a cada uma delas pelo Sr. Ministro. E a primeira intervenção será pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, mesmo os que estão na secção do café, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário e a Sra. Secretária de Estado. Bom, eu queria começar não por uma pergunta, mas por uma menção. Ontem foi o Dia Mundial do Livro. A cultura já esteve associada à educação na mesma comissão, agora não está, mas essa associação é sempre importante. Este Governo tem feito um aprofundamento e um reforço muito significativo do Plano Nacional de Leitura em várias vertentes, e quem leu ou pelo menos viu algum dos filmes baseados no Fahrenheit 451 sabe a importância que o livro tem para a cultura e para a vida das sociedades. Mas isto não é uma pergunta, era apenas uma menção. Queria fazer duas perguntas, Sr. Ministro. A primeira sobre a internet nas escolas. O governamentário do Partido Socialista tem a noção de que, e eu costumo dizer isto, aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio, a mim o que me preocupa sempre é o que é preciso continuar a fazer e o que falta fazer em cada momento. E, portanto, nós temos muita atenção à necessidade de continuar o investimento naqueles fatores que sustentam o trabalho das nossas escolas. Nós sabemos que foi feito recentemente, isso foi falado na comunicação social, foi feito recentemente um reforço importante da internet nas escolas. Gostava que nos explicasse qual é o âmbito desse alargamento em termos das escolas abrangidas, qual é o tipo de efeito técnico que vai estar e qual é a importância disso para a melhoria do trabalho nas escolas e como é que isso vai depender de fatores nacionais e de fatores locais. Penso que é importante termos essa noção. Devo dizer que lhe pergunto isto porque até foi um bocado surpreendido, não sabia que isto estava para ser feito, por alguns testemunhos pessoais de filhos de amigos meus que me deram essa novidade. É sempre bom, quando não estamos acomodados, ver chegar boas notícias por vias que não são as vias, que não são as vias políticas. A segunda questão diz respeito à qualificação dos portugueses, à educação de adultos, e diz respeito ou qualifica em geral. Nós vimos recentemente, ligado a algumas intervenções de membros do Governo em atos públicos, uma referência à evolução dos números do programa Qualifica, que aparentemente são números bons, ou seja, significa uma aceleração da execução acima do previsto. A questão da qualificação dos portugueses, a questão da educação de adultos, para nós é uma matéria importante. É um investimento na igualdade de oportunidades, é um investimento na democratização do ensino. É uma área das políticas públicas de educação que foi muito penalizada pelas opções ideológicas do anterior governo, e nós sabemos bem que é mais fácil destruir do que construir, e portanto tínhamos a noção de que o arranque desta nova fase do Qualifica, deste trabalho, não ia ser fácil. E devo dizer que até fiquei um pouco surpreendido com esta ideia de que estávamos a avançar, o país está a avançar mais aceleradamente do que estava previsto, porque a minha expectativa inicial é que seria difícil virar a esquina e retomar a confiança das pessoas, porque no fundo no passado as pessoas foram defraudadas, pensavam que iam ter determinadas possibilidades, foi-lhes dito que iam ter essas possibilidades e essas possibilidades foram-lhes tiradas. E, portanto, neste sentido, gostávamos de perceber com mais exatidão exatidão os números, o que é que está a acontecer em termos de avanço do programa Qualifica, nas suas várias vertentes e nas suas várias inserções institucionais. E já agora, Sr. Ministro, nós quando vemos que as coisas estão a correr bem, no fundo gostamos que as coisas estejam a correr bem, mas também gostamos de ter uma perspectiva de como é que estão a ser monitorizadas, quais são as perspectivas de aumento e, portanto, também lhe perguntaria, em termos de inserção dos centros Qualifica nos diferentes enquadramentos institucionais, nos diferentes territórios, nas diferentes formas de ligação às atividades sociais e económicas, se as coisas estão a correr como se deseja que estejam a correr ou se há alguma reflexão sobre algum melhoramento que tenha que se pensar no futuro. E, no fundo, lá está, nós não só não estamos acomodados nas coisas em que vemos claramente que precisamos fazer mais, mas também não estamos acomodados nas coisas que aparentemente estão a correr bem, mas que também exigem, da nossa parte, exigência também nessas circunstâncias. Eram estas as questões que lhe queria colocar. Já demos aqui uma atenção bastante numa ronda anterior à questão dos assistentes operacionais e à questão do pessoal não docente nas nossas escolas. Nós ficamos sempre satisfeitos quando vemos que aqueles no passado ajudaram a degradar a situação nas nossas escolas nessa perspectiva, agora estão convertidos à necessidade de fazer sempre cada vez mais. Nós também achamos que é preciso fazer sempre cada vez mais e, portanto, essa parte é muito boa. Mas isso, enfim, já foi tratada numa ronda anterior. As minhas perguntas centravam-se precisamente na questão da internet nas escolas e na questão do programa Qualifica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E queria cumprimentar novamente todos os senhores deputados nesta agora audição regimental. Sim, o Sr. Deputado descreveu este reforço importante do acesso à internet nas nossas escolas. Nós temos uma rede alargada da educação, que garante a ligação a cerca de 5 mil escolas, um pouco de todo o país, e também aos organismos do Ministério da Educação. Trata-se de uma das maiores redes nacionais de internet no que toca à simultaneidade de utilizadores, tendo diariamente quase 1,5 milhões de dispositivos a consumir serviços diretamente da nossa rede, em simultâneo, com mecanismos também importantes de filtragem e de segurança informática e de filtragem importante quando falamos de conteúdos que são necessariamente adaptados ao público-alvo. Este é um relevante investimento que agora fizemos, que proporciona um aumento da banda que resulta em melhores condições de acesso à internet, principalmente aos nossos alunos, permitindo robustecer a resposta que damos também dos instrumentos pedagógicos e de apoiar também o trabalho de gestão feito nas escolas e permite-nos acelerar para 150% as ligações que tínhamos até agora nas nossas escolas. Continuará a ser segmentado para alunos, professores e serviços administrativos e num contexto em que as respostas digitais e o desenvolvimento de competências digitais são tão acarinhadas por nós, tão apoiadas, é fundamental garantir estruturas para que isto aconteça e este robustecimento é verdadeiramente importante. Por outro lado, queria dizer ao Sr. Deputado, quando pergunta sobre o Qualifica, que o Qualifica vai bem, recomenda-se, e eu estou de acordo que há facilidade da destruição. Nós preferimos, Sr. Deputado, a dificuldade da construção. É sempre mais difícil construir, sabemos bem o que aconteceu, mas depois de vários anos marcados por este desmantelamento das ofertas educativas para os adultos sem qualquer política alternativa, é verdade que este Governo criou o Qualifica, anunciámo-lo também aqui, com o objetivo de relançar a nossa estratégia integrada de formação e qualificação de adultos. O Qualifica fez recentemente 2 anos, sabemos bem que todas as mudanças que tinham sido efetuadas com anterioridade fazem com que o reiniciar todo um processo seja complexo, mas nós podemos primeiro, até ao final de 2017, aumentar e robustecer a rede dos centros Qualifica. Tivemos em 2016 39 centros Qualifica, em 2017 42 novos centros Qualifica e temos mais de 300 centros Qualifica, um terço aproximadamente no mundo do IFP, um terço em ambiente escolar e um terço no tecido industrial e empresarial. Importante também a ligação com as autarquias, com as redes e parcerias no Qualifica e um trabalho importante junto das pequenas e médias empresas também, que não tinha sido tão acarinhado no passado e que agora também o estamos a fazer, com o portal Qualifica, com o passaporte Qualifica, que certamente conhecerá, e também, por outro lado, com duas importantes medidas. Por um lado, o Qualifica AP, que está a ser trabalhado por todo o Governo para que a administração pública e todos aqueles que trabalham na administração pública se possam efetivamente também fortalecer a sua formação, e também o Qualifica Empresário, para todos aqueles que são empresários possam também aumentar o seu portfólio de qualificações. A construção que estamos no fundo a edificar é muito ambiciosa, mas é facilmente mensurável, e por isso posso lhe dizer que tivemos mais de 315 novas inscrições. Nós temos um objetivo de atingir 600 mil inscrições, aproximadamente 150 mil ao ano até 2020, e já estamos a aumentar aquilo que eram os números desejados e que tínhamos como metas para os dois primeiros anos. Por outro lado, 80%, mais de 80% dessas inscrições resultaram em encaminhamentos para percursos de qualificação, quer sejam cursos EFA ou RVCCs, tão importantes também, para que muitos dos que trabalharam durante tantos anos possam agora ver reconhecida e validada as suas competências. E temos um número significativo também de pessoas, aproximadamente 35 mil, que elevaram o seu nível de escolaridade, algo que que tivemos também um testemunho na celebração dos dois anos, em que alguns dos alunos de Centros Qualifica nos disseram o quão importante tinha sido este aumento também do seu nível de escolaridade para terem acesso também a novas oportunidades de emprego ou para também terem maiores competências e maiores conhecimentos. Por outro lado, queria dizer que temos um reforço importante no que toca a fundos, porque, se bem se recordam, temos uma dotação de mais de 200 milhões para o horizonte 2017-2020, oriundos de fundos comunitários, e podemos agora na reprogramação ter um reforço de 100 milhões de euros que conseguimos em sede de reprogramação do Portugal 2020 e que representa um aumento muito significativo face à verba que o anterior Governo tinha alocado e tinha disponibilizado. É importante dizer que tem funcionado o programa, que tem sido acompanhado de duas importantes também ferramentas que temos feito com todo o Governo. Por um lado, a Estratégia Nacional de Competências, a sua fase de ação, que é uma visão em que toda a sociedade tem que participar para entender quais são as competências necessárias e logo todo o Governo e todas as tutelas dentro do Governo. E por último, gostava de anunciar que Portugal participará no PIAC. No PIAC, se todos se bem se recordam, a primeira fase nesta ferramenta, estamos agora no segundo ciclo, Portugal participará neste programa para a avaliação das competências dos adultos e, se bem se recordam, o anterior Governo, quando estávamos a iniciar a nossa participação no primeiro ciclo, descontinuou por completo e neste momento temos um vazio de dados relativamente ao que são as competências da nossa população em geral.
Obrigado.
É importante dizer que foi criado um grupo de projeto para o PIAC, que tem a missão de assegurar o desenvolvimento dos trabalhos inerentes à participação de Portugal entre 2018 e 2023 e que servirá também, certamente, para que as políticas públicas possam ser, obviamente, mais robustecidas e que possam ser tomadas as decisões que têm que ser tomadas. Muito obrigado.
Tem agora a palavra a senhora deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e os demais colegas. Eu ouvi com atenção a abordagem do Sr. Ministro na audição anterior, aliás, já comum, nestas audições e no Parlamento, no plenário. Sr. Ministro, por muito que o Sr. Ministro se louve a si próprio, e isso é sempre importante também, por muito cerimonial de anúncios que faça com base em novos planos de ação, por muito que a despropósito às vezes responsabilize outros por aquilo tudo mal que está a acontecer, por muito que se irrite e fale alto, por muito que faça barulho e não responda às questões que lhe são colocadas, dificilmente deixará de ser considerado ou de vir a ser conhecido pelo Ministro num país que felizmente celebra, esperamos, o 25 de Abril todos os dias, pelo Ministro que do maior desinvestimento na educação em Portugal. de um governo que, aliás, como vimos hoje, foi levado à cauda da União Europeia em termos de investimento público. O ministro com maior número de baixas em escolas, o ministro com mais greves desde Maria de Lourdes Rodrigues, o ministro que cortou completamente o diálogo com os parceiros sociais em reuniões, exceto as faz de conta da carreira, e, portanto, um ministro desacreditado entre parceiros e comunidade educativa. De qualquer forma, e a propósito do debate de especialidade das propostas de alteração do 36/2019, agora iniciado, e que ontem tivemos oportunidade de aprovar a pedido do PS a vinda do ministro Mário Centeno à Comissão de Educação para nos informar sobre o impacto orçamental dos modelos de recuperação do tempo de serviço. Para o PSD, que desde 2018 pede e requer ao Sr. Ministro, em várias perguntas e requerimentos, os dados que estão na base do racional do Governo sem sucesso, não é estranho, portanto, que o PS não confie no Sr. Ministro e confie no Ministro das Finanças, porque para poder ser explicado. Naturalmente que nós fizemos contas, com a informação pública que temos, fizemos contas não só de somar, mas também de subtrair, dividir, de multiplicar, fizemos o trabalho de casa, e é importante para os portugueses perceber, e aproveitarei esta audição, esta parte, para lhe perguntar se o Sr. Ministro também as fez ou não. E, caso tenha feito, penso que só ajudará ao debate que vamos ter durante a próxima semana. E passo a fazer, portanto, um conjunto de perguntas que pedia que respondesse. São várias, agrupei em 4 grupos. E no exame de autocontrolo diário que faço, o Sr. Ministro pode chamar, enfim, pode irritar-se de chamar o PSD ou o PPD-PSD, aquilo que quiser, os seus presidentes, que eu garanto-lhe que só terei ouvidos para as respostas que me der às perguntas que vou colocar. O primeiro tem a ver com a aposentação de docentes. Considerando que é o tal, como referia, e nós salientámos na discussão do Orçamento de Estado, que a educação é um dos dois setores que mais contribuem para a redução da despesa, fundamentalmente pela aposentação dos docentes, as perguntas que faço é quantos professores se irão aposentar este ano, bem como nos próximos 7 anos, e em que escalão de vencimento serão posicionados, ou estão posicionados. A segunda, se sabe de nos dizer qual a poupança do Estado por aposentado, considerando o impacto na segurança social. Naturalmente nós temos contas, fizemos contas, mas gostaríamos de ver se estão corretas ou não. Por que razão a despesa com o pessoal na educação prevista no OE 2019, uma redução significativa, quase 200 milhões de euros, não foi considerada nas negociações e não é referida nos números enunciados pelo Governo? O outro grupo tem a ver com o futuro. Qual é a previsão do Ministério das Necessidades de Pessoal Docente no sistema educativo ao nível do ensino nos próximos 8 anos? Preocupa ou não o Sr. Ministro o facto dos dados do PISA 2015 mostrarem que apenas 1,5% dos jovens com idade com 15 anos ambicionam ser professor? E, atendendo ao perfil envelhecido do nosso corpo docente, como é que isto foi considerado na proposta do Governo e nas negociações? Concordo ou não com a ideia sistematicamente sugerida pelo Governo de que os professores, às vezes até veiculada em informação nos mídias, são privilegiados dentro da função pública, e sim, qual é a perspectiva do Ministro da Educação sobre o assunto? 2 anos, 9 meses e 18 dias. Pode informar qual o impacto da contabilização em 2019 deste período para a receita desse aumento salarial? Tivemos 2 números diferentes, 2 do Ministro das Finanças e do deputado Carlos César. Bom, queríamos saber exatamente qual é o valor e quanto é que esse aumento se traduz em termos de IRS, Caixa Geral de Aposentações, ADSE. Quantos professores discriminados por escalão progredirão em 2019 com a contabilização imediata dessa parcela de tempo? Acorda-se ou não, quando questionado diretamente sobre a ausência da previsão das verbas do Orçamento de Estado, quer para o descongelamento, quer para a contabilização do tempo, ter respondido que as verbas estavam devidamente acauteladas nas finanças? E, tenho aqui muitas mais, mas se, como sempre afirmou, partiu para as negociações com os parceiros sociais imposta pela lei do orçamento, com a abertura e disponível para a negociação, como é que pode afirmar que a proposta do PSD viola a norma travão? Quer isto dizer que nunca foi a intenção do Governo negociar ou ter qualquer valor previsto? Eu tenho aqui uma série de mais, mas se o Sr. Ministro nos responder a esta, de alguma forma
obrigado,
estamos a querer que desta forma, enfim, evitará o Ministro das Finanças de o fazer, e temos muitas mais, senão vou voltaremos ao Sr. Ministro das Finanças de uma forma talvez mais técnica
do que agora
estamos
deputada.
A colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Certamente, se o PS pediu a presença do Sr. Ministro Mário Centeno e se o PSD não se opôs, é porque viram que era positiva a presença do meu colega de governo aqui nesta comissão. É normal que isso aconteça, porque o Sr. Ministro das Finanças trata especificamente das contas do Estado. Obviamente que eu trato das contas da educação e tenho trabalhado com o Ministro da Educação todos os dias, com o Sr. Ministro das Finanças todos os dias relativamente a esta questão, mas entendem também que a administração e o emprego público é tutela direta do Sr. Ministro das Finanças. Por isso eu saúdo também o gesto do Partido Socialista de requerer ao Ministro Mário Centeno vir aqui a esta comissão para poder elucidar os senhores deputados e poder reiterar e repetir aquilo que eu já disse muitas vezes, inclusivamente aquilo que a senhora Secretária de Estado da Administração e Emprego Público já o disse também na presença do plenário. Dissemo-lo, repetimo-lo, mas continuam a fazer ouvidos moucos a algo que é sabido por todos, que é repetido pelos órgãos de comunicação social e que única e simplesmente um conjunto de pequenas pessoas não entendem aquilo que nós já repetimos. Podem estar de acordo, podem ter uma contabilização diferente, mas já o dissemos muitas vezes, já o dissemos de forma repetida, já o dissemos de forma coerente e já o dissemos de forma consistente. Eu agradeço, Sra. Deputada, o seu tom cordato na forma como foi explanando todas as suas perguntas. Ele não esconde aquilo que diz de forma elogiosa, mas a Sra. Deputada aposta em tudo criticar quando aqui vem e agora o que fez foi um rol de críticas a toda a atuação. Critica, por um lado, a greve e todas as greves que existiram e que os trabalhadores têm direito a criticar. E, por outro lado, criticou e continua a criticar a proximidade com os sindicatos. É difícil, Sra. Deputada, sei que não teve muita experiência governativa, mas é verdadeiramente difícil o equilíbrio no meio de tudo isto. Diz, por outro lado, que não houve investimento, mas já aqui ouvimos dizê-la muitas vezes a criticar o despesismo deste governo e a forma como nós, de forma absolutamente impetuosa, acabamos por ser despesistas quando estamos a investir nos portugueses e nas infraestruturas dos portugueses. Diz, por outro lado, que deve contar e que se deve contar todo o tempo de serviço aos docentes, mas não diz claramente como é que o deve fazer, quando é que o deve fazer, quando é que o tem que fazer. E, por outro lado, diz que deve ficar para um próximo governo quando o presidente do seu partido já disse claramente que não vai ser irresponsável e vai deixar para outro governo uma decisão que tem que ser tomada neste governo. Aliás, conseguiram conciliar as mesmas declarações no mesmo dia, de certa forma, um presidente do partido e uma vice-presidente exatamente no mesmo dia. Por outro lado, diz que eu me irrito muito na forma como aqui acabo por dizer as coisas e a senhora deputada não se irritando e tenho que lhe dizer que consegue não se irritar, tenho que dizer que um conjunto de questões que aqui traz são irritantemente demagógicas e até falsas, senhora deputada, e tenho que lhe dizer isso. Por outro lado, diz que há menos dinheiro na educação quando apoiou um ministro, e acredito que o tenha apoiado, que retirou pelo menos à educação mais de 1.000 milhões de euros, aquilo que nós finalmente repusemos, como sabe. Recorda-se perfeitamente como o governo anterior retirou mais de 1.000 milhões de euros à educação e como nós pudemos repor mais de 1.000 milhões à educação. E por outro lado, diz que é contra as 35 horas, como disse a senhora deputada Germana Rocha, mas entre todos votaram contra as 35 horas. E eu o que posso dizer é que este conjunto de contradições vem trazer algum problema também nas respostas que eu lhe tenho de dar relativamente a um conjunto de questões que, portanto, em coerência, portanto, em consistência e, obviamente, sempre com o Sr. Deputado Pedro Alves a vociferar do fundo da sala para interromper reiteradamente quem está a dizer. Obviamente que ao Sr. Não, é porque houve zero perguntas consistentes e coerentes e, por isso, o que eu quero dizer é mesmo isto, Sra. Deputada, relativamente a estas questões.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passo... Senhora deputada Margarida Mano.
Gostaria só de referir que considero que das 15 perguntas, zero foram respondidas.
Muito obrigado. Senhor deputado Porfírio Silva.
Senhor Presidente, eu acho e repito isto, é absolutamente intolerável que a Comissão de Educação se torne sistematicamente nesta buzearia que parece que para algumas pessoas é apenas a intenção de evitar que se ouça aquilo que está a ser dito em cada momento. Uma senhora deputada, eu também tenho muito respeito pela senhora deputada Margarida Mano, mas uma senhora deputada que me responde em debate no plenário da Assembleia da República a um pedido de esclarecimento, eu não respondo às suas perguntas, não tenho nenhuma autoridade para vir aqui dizer que alguém não responde ao que é que a pergunta.
Senhor deputado, eu não sei se a senhora deputada quer fazer algum comentário. Eu só gostaria de pedir, vamos lá ver. Senhores deputados, senhores deputados, eu peço que me ouçam, porque se isto...
Temos todos.
Eu não dei a palavra a ninguém ainda, que eu me lembre. É muito simples. De cada vez que nós entrarmos neste tipo de vozearia, eu interrompo os trabalhos da Comissão e, se continuar, interrompemos a audição regimental ao Sr. Ministro. Portanto, eu peço que sejam contidos naquilo que possam fazer. É um pedido que seremos todos um pouco mais contidos para que o Sr. Ministro possa se exprimir e que os senhores deputados também possam fazer as perguntas que entenderem. Como sabem, o Sr. Ministro responde da maneira que entender, assim como aos senhores secretários de Estado, mas eu só pedi algum que se contivessem um pouco para que isto não se repita. Acho que dá uma imagem muito má do funcionamento daquilo que é um órgão de soberania deste país, uma comissão que se dedica a questões da educação e da ciência. E, portanto, eu pedi a algum que todos se contivessem um pouco. E eu passava agora a palavra à senhora deputada Margarida Mano.
Uma vez que fui interpelada diretamente pelo deputado Porfírio Silva, gostava só de dizer ao Sr. Presidente que, sem querer beliscar as regras que institui e que respeito muito, considero que o Sr. Deputado Porfírio Silva, não sei a que título é que fez a observação, mas terá certamente oportunidade para fazer de uma forma verdadeira aquilo que tiver a fazer comigo, sem ser na audição regimental. De qualquer forma, se o Sr. Presidente quiser que vamos por aí, não terei muito gosto.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu vou passar agora a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, que é quem está na lista para fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, senhor Presidente. Esta legislatura, e nós já vamos caminhando a passos largos para o final dela, foi essencialmente sobre recuperação de direitos. Não foi apenas, embora tenha sido também, sobre evitar o colapso da escola pública e dos serviços públicos in extremis, sempre tapar o último buraco, fazer aquela contratação que evita o colapso. Foi sobretudo, e é assim que ela é percepcionada pelo país, como uma recuperação do enorme ataque aos direitos sociais que foi feito pelo anterior governo. E sempre que o quis fazer, o Governo teve maioria na Assembleia da República para tal. Sempre que quis devolver salários, sempre que quis acabar com as injustiças com os professores, sempre que quis acabar com os cortes salariais, entre tantas outras medidas, o Governo sempre que quis combater o abuso dos contratos da Associação dos Colégios Privados, o Governo contou sempre com a maioria que tem na Assembleia da República. O problema não é as medidas que foram tomadas, e elas são reconhecidas e devido mérito será dado a esta maioria por elas. O problema é as medidas que o Governo decidiu deixar para trás, tendo maioria para elas. E sobre essas, o Governo é o único responsável, e o Sr. Ministro aqui, com certeza, enquanto Ministro da Educação, é também responsável por elas. E isto significa que há houve uma decisão entre o PS, que decidiu recuperar rendimentos e que aprovou e que aproveitou a maioria que tinha para isso, e o PS, que em determinadas matérias decidiu ser o velho PS, o PS do programa liberal, o PS que acha que tem maioria absoluta, mas não tem. E prova que não tem é que em algumas situações se deixou isolar no Parlamento e isso é naturalmente reflexo do isolamento que teve também na prática, na rua, no caso, na comunidade escolar, entre os professores, é naturalmente um exemplo disso. O Sr. Ministro conseguiu, e este Governo, uma coisa rara, que é uma enorme unidade sindical na defesa das carreiras dos professores e contra este Governo. E só o conseguiu porque rejeitou a negociar. E quando rejeitou a negociar, um dos instrumentos que fez para não negociar foi nunca pôr em cima da mesa números concretos, números claros, números transparentes sobre os vários cenários de recuperação do tempo de serviço. Talvez porque não os tivesse. E aí já se compreenderia melhor o requerimento do PS para trazer aqui o Sr. Ministro das Finanças para explicar finalmente ao Parlamento com que números é que estávamos a trabalhar. Ao contrário do que considera o Sr. Deputado Porfírio Silva, com certeza que tem a intenção que tem quando o grupo parlamentar do PS apresenta esse requerimento, ele não pode deixar de ser lido como um atestado de desconfiança perante os números que têm sido postos em cima da mesa, tanto pelo Sr. Ministro como pelo Presidente do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar Partido Socialista. O Sr. Deputado Carlos César veio dizer que são 835 milhões. São 835 milhões ou não são 835 milhões? Esse número é conhecido, é porque são, nós escusávamos trazer aqui e fazer perder tempo ao Sr. Ministro das Finanças. Se não são, então gostaríamos de saber porque é que tem havido uma política de choque e pavor de mandar para cima da mesa números cada vez maiores para, de certa forma, condicionar um debate quando na negociação esses números não apareceram. Se a ideia é condicionar o debate, eu o que gostaria de dizer é que o Bloco de Esquerda não se sente condicionado, porque para nós nunca foi uma questão orçamental. Questão orçamental, sim, é quando o Sr. Ministro das Finanças se engana no dinheiro que tem que injetar no novo banco e depois tem que ir à folga do déficit, que poderia ser para investimento público, para não apresentar retificativos. É sempre o fantasma do retificativo é usado conforme dá jeito. Para o novo banco não dá jeito, vá-se à folga. Para assustar o país em relação às carreiras dos professores, já dá jeito, já não se fala da folga que deveria ter sido investida em serviços públicos, como o Bloco de Esquerda defende, em contratações que são necessárias. Para além dos números, há uma segunda questão que se levanta em relação à carreira dos professores. É que não está correto que o Sr. Ministro diga agora aos professores, porque percebe que há um problema de ultrapassagens grave no diploma que aprovou, que se lhes pode aplicar um segundo regime que não foi negociado com os sindicatos dos professores, dando origem não a dois ou três regimes que já existem de desigualdade entre que o Governo quer apresentar entre os professores do continente e os professores das regiões autónomas, dando origem a um segundo regime de desigualdade no continente entre os professores que escolhem o regime geral, digamos assim, das carreiras especiais e não negociado com os sindicatos, e os professores que escolhem o regime para os professores, também não negociado com os sindicatos. É tudo muito complicado de aceitar para os sindicatos e para os professores, que estão naturalmente indignados, o que resulta também no isolamento, como é natural, do Governo. Muito obrigado, no Parlamento. Nós vamos saber, no final de contas, é se o PSD se vai ou não deixar assustar pelos números que o Sr. Ministro das Finanças trará. O Bloco de Esquerda não se assusta, com certeza.
Obrigado,
eu tinha mais algumas questões para lhe, mas vou deixar para a segunda.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo conjunto de questões importantes que aqui trouxe. Agradeço que traga aqui todo o caminho que fizemos e não tenho nenhum problema de o dizer. o caminho que fizemos conjuntamente na reposição de direitos ou mesmo nos novos direitos que muitos trabalhadores estão aqui, têm agora neste momento. Obviamente que pelo Partido Socialista fala o Partido Socialista, mas eu, como observador atento, posso lhe dizer que o PS que recupera rendimentos é o mesmo que o PS que mantém as contas certas, são exatamente o mesmo. Posso lhe falar pelo Governo, o Governo que recupera as contas públicas é o mesmo Governo que tem as contas certas, e isso é algo que todos sabemos, que os portugueses sabem e que de certa forma tem sido uma realidade que tem sido cimentada, alicerçada e que faz parte do conhecimento e que fará parte também da história importante. Quero lhe dizer que já não lhe agradeço o facto, e não a condeno, mas digo-lhe que não lhe agradeço, o facto de me chamar liberal. É algo que não me, que não me engrandece, disse que eu era um liberal, e eu tenho que lhe dizer que é a primeira vez que tal me dizem, que... Como? Não disse, não me chamou liberal, então fico... Ah, pronto, mas então eu... Não, mas eu acredito, não, de todo, eu o que lhe quero dizer é que não enfio a carapuça quando me chamam liberal. Certamente nesta casa e nesta sala, muita gente quando o chamar liberal ficarão contentes. Mas eu não fico, não me chamo liberal porque não é verdade. Eu queria lhe dizer que aconteceram um conjunto de matérias absolutamente fundamentais. Falou aqui na reposição de rendimentos, falou aqui nos importantes passos, e eu sei verdadeiramente que a senhora deputada neste momento não se vai esquecer de momentos importantes. Na aposta que nós fizemos no pré-escolar, nos manuais gratuitos para os quais trabalhamos, na aposta no ensino profissional, no Qualifica, na aposta indubitável na escola pública e nos seus trabalhadores, sabe bem que a valorização dos profissionais que trabalham na escola, e falamos aqui durante uma boa hora sobre os trabalhadores não docentes das nossas escolas e sobre a criação de condições para a estabilização de todos aqueles que não têm funções docentes nas nossas escolas, mas sabemos bem que a valorização e a estabilização da função docente assumem um papel que é absolutamente insubstituível na promoção da qualidade das nossas escolas e na estabilidade dos projetos educativos. Sabe bem que poderíamos falar aqui do fim da BCE, sabe bem que poderíamos falar aqui de todo o trabalho que foi feito em conjunto, por exemplo, na extinção da PAC ou no fim da requalificação. Sabe bem que falamos aqui no novo modelo da avaliação externa das aprendizagens no ensino básico, que tanto barulho deu, ou a redução, por exemplo, para celebrar novos contratos e para vinculação da chamada norma travão. Recorda-se bem, senhora deputada, como tínhamos 5 contratos sucessivos no mesmo grupo de recrutamento e agora temos 3 contratos sucessivos em qualquer grupo de recrutamento, e o que isso implica? Sabe bem, e poderemos falar aqui, e até poderíamos falar porque os conhecemos, têm cara e têm nome. Poderíamos conhecer e falar dos 8 mil docentes que desprecarizaram durante esta legislatura. Eles têm nome, eles fazem parte das nossas escolas, e sabemos bem também todos aqueles docentes que infelizmente têm deficiências permanentes e que agora vêm o reforço das suas condições de mobilidade. Sabemos bem também, senhora deputada, que reduzimos o número de alunos por turma. E queria-lhe falar disso porque no Orçamento de Estado deste ano, este Governo, aprovado por esta Casa, aumentou aquilo que tínhamos começado. Recorda-se bem que em 17, 18, começámos nos inícios de ciclos no ensino básico e no ensino secundário, nos territórios educativos de intervenção prioritária. Recorda-se também que no ano seguinte, em 18, 19, podemos fazer um papel também importante no ensino básico e em todos os outros agrupamentos. E este ano continuaremos em todas as escolas que não são escolas TAPE, porque essas já em 17, 18 assim o tinham iniciado, quer sejam vias científico-humanísticas, quer sejam vias profissionais ou sejam vias artísticas, começaremos a redução do número de alunos por turma. E isto levará a um investimento, porque não é um gasto, a um investimento de aproximadamente 83 milhões de euros. É isto que nos custará a todos, aos portugueses, apostar na escola pública. Posso lhe dizer que neste início de redução do número de alunos por turma, pudemos reduzir de aproximadamente 22,6 em média alunos por turma para 21,6 que temos agora. E sabemos, com a previsão que podemos ter, que vamos reduzir mais de 2 alunos em média por cada uma das nossas turmas. E isto é algo verdadeiramente importante para valorizar, por um lado, os profissionais, por outro lado, para valorizar a nossa escola pública e para verdadeiramente dar passos inequívocos na valorização dos professores e naquele diálogo tão importante que nós temos com os nossos professores, os nossos docentes e com todos aqueles que fruem e usufruem da nossa escola pública.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos ver que tempo é que tenho, mas eu gostava de tratar aqui três temas relacionados com... Se conseguir, trato quatro. com alunos. O primeiro deles tem que ver com... Tem como mote a entrevista que o Sr. Ministro deu ao El País... Que eu, enfim, eu sigo alguma da imprensa internacional, foi com agrado que vi a sua entrevista e foi um gosto ler não só a sua fluência em espanhol, em castelhano, mas também assumir as políticas, aqui não, aqui tem que ser português, foi um gosto vê-lo assumir as políticas educativas dos últimos tempos e os sucessos dos governos anteriores, por exemplo, assumir os resultados do PISA, assumir o plano de matemática, assumir o plano nacional de leitura, os TAPE, as AEC, tudo políticas que vêm até já de governos anteriores, mas que o Sr. Ministro assume. Vê-lo assumir o pré-escolar gratuito, embora aqui eu tenha ficado um bocadinho confusa, porque a ideia que eu tinha é que 40% do pré-escolar era privado e não gratuito, mas muito bem. Também os 25% de autonomia, uma medida também começada no governo anterior e bem aprofundada por este governo. Estranhamente, não falou de outras coisas que foram já deste governo. Não falou, por exemplo, do fim dos exames, não falou das provas de aferição, não falou das questões dos professores e não falou do sucesso escolar. Por exemplo, deixou de fora da entrevista o seu Programa Nacional do Sucesso Escolar. E eu gostaria de saber, até porque já lhe perguntei em vezes anteriores, qual é o impacto no sucesso escolar deste programa, de forma até definida por si. Um dos objetivos do Programa Nacional do Sucesso Escolar estava explicitado como uma redução de 25% do insucesso no binémio de 2016-2018 face ao histórico de retenção 2014-2016. Já na última audição regimental eu lhe fiz a pergunta se era possível obter estes resultados. O Sr. Ministro disse-me que sim. Eu continuei a consultar no site do Programa Nacional do Sucesso Escolar. Não é possível obter estes dados. Fiz um requerimento ao qual não tive resposta e, portanto, mais uma vez, Sr. Ministro, uma vez que o biénio em causa já acabou e, portanto, seria verificável agora se este programa teve sucesso, quando é que pode dar ao Parlamento e, na verdade, prestar contas ao país deste Programa Nacional do Sucesso Escolar. Uma segunda matéria sobre a qual gostava de lhe perguntar, também neste âmbito da fiscalização que nos cabe fazer do programa de governo, tem a ver com o Simplex. O Sr. Ministro, das várias medidas que lhe cabem no Simplex, e esta foi profusamente anunciada na imprensa, tinha que ver com a realização das provas de aferição online. A medida é a medida número 142, tinha como prazo de implementação previsto o terceiro trimestre de 2018 e foi anunciada como este ano letivo, no ano letivo em curso, 2018-2019, que os alunos do 8º ano fariam as provas de aferição online. Como o Sr. Ministro acabou de nos explicar, até com bastantes dados, tinha havido uma aceleração em 150% da banda e que estava tudo a correr bem do ponto de vista de modernização tecnológica, estou em crer que não haverá nenhum impedimento e que o Sr. Ministro hoje está em condições de anunciar aos alunos que vão realizar esta prova em junho que o farão online. Caso contrário, não estará a cumprir o seu programa de governo. Finalmente, uma terceira matéria tem a ver com a plataforma Mega de Manuais Escolares, que, como sabem, é um tema que nós temos acompanhado. E tal como tinha dito quando foi o último requerimento que apresentámos aqui no início do ano, queríamos voltar a este tema para assegurar, junto do Governo, que todas as medidas estavam a ser aplicadas, por forma a que este ano, se tivéssemos aprendido todos com os erros do passado e corrigido, a fim de que corra melhor este ano. E, portanto, perguntava, estão corrigidas as limitações, ou estão em vias de ser corrigidas as limitações da plataforma no que aos encarregados de educação diz respeito? Se estão previstos novos processos de pagamento e de acerto de contas com os livreiros? Se garante estarem à data de hoje fechadas todos os pagamentos, quer a livreiros, quer a editores, referentes a todas as rúbricas que estão em cima da mesa nesta matéria? E como é que vai ser feito aquilo que foi anunciado, talvez a expressão seja da imprensa, presumo, mas foi anunciado um ranking de reutilização que faria com que as principais, as 20 escolas no topo desse ranking do ponto de vista de reutilização seriam premiadas com 10 mil euros. E, portanto, eu pergunto como é que isso vai ser feito, qual é o processo e, do ponto de vista dos encarregados de educação, também, quais é que são os prazos ou se isso vai ser tratado escola a escola, para os quais terão que devolver os manuais e o que é que acontece se não devolverem os manuais do ponto de vista de acesso ou de algum tipo de penalização ao programa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também agradeço o tempo que utilizou. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente à entrevista, podemos falar dela, porque foi muito partilhada também em Portugal, não só em Espanha e no mundo que se fala espanhol. E eu temo que a senhora deputada disse que eu falo bem português, porque foi espanhol, porque foi porque foi a jornalista que o disse, ela assim o avaliou, e eu não quero pôr em causa que a senhora deputada também entenda bem castelhano. O El País do Brasil depois também traduziu o que acabou por ter um ministro do Alto Minho com sotaque do Alto Minho a usar expressões mais brasileiras do que outra coisa, mas são coisas da tradução. Eu posso lhe dizer que esta foi uma entrevista de 2 horas, onde falámos de tudo. Quem pergunta é a entrevistadora, não é o entrevistado, e eu posso lhe dizer que falei do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, falei da aferição, e depois a senhora jornalista pôs aquilo que valorizou mais e que disse, acima de tudo, que era importante. Nós sabemos bem que os elogios ao sistema educativo português têm sido recorrentes, não são de agora, e acho que todos nos congratulamos, tem acontecido por parte de diversos organismos, tem acontecido também por parte de um conjunto de meios de comunicação social de referência europeia e nacional. Baseiam-se, acima de tudo, num conhecimento amplo, comparativo, sobre um conjunto vasto de indicadores. Posso lhe dizer que durante toda aquela entrevista e durante as 2 horas não se falou uma vez do PISA e não houve uma única pergunta sobre o PISA, e quero lhe dizer que ao longo destas 2 décadas temos tido muita gente, muitas organizações e muitos peritos a falar bem do sistema público de educação em Portugal. E isso deve-se, acima de tudo, ao trabalho feito nas nossas escolas, pelos docentes, pelas direções de escolas e por todas as comunidades educativas. No caso mais recente desta entrevista que o El País me fez, eles utilizam um subtítulo que diz que Portugal está na vanguarda, obviamente que falam dos nossos resultados do PISA de 2005, mas diz também que, de 2015, diz também, por outro lado, algo muito importante, fala do PISA para enquadrar, depois durante a entrevista nunca fala, e fala de outra coisa, diz que destaca também todo o trabalho que tem feito recentemente na autonomia das escolas, na inovação pedagógica, na gratuitidade dos manuais escolares ou na intensa formação de professores. E como é óbvio, basta entender bem que muitas destas coisas nem sequer existiam, nem sequer se aproximavam das políticas públicas anteriormente existentes. Por isso aquele lead algo laudatório é, acima de tudo, para o sistema educativo português e, acima de tudo, para o sistema público de educação em Portugal, mas obviamente que é, e nota-se verdadeiramente, um reconhecimento também por parte da entrevistadora e do jornal, na sua liberdade editorial, para o reconhecimento que temos feito, mas acima de tudo para o que têm feito as escolas portuguesas. E é importante deixar esse elogio e não estarmos aqui em provincianismos, em sectarismos, relativamente a ficar satisfeito ou não satisfeito se órgãos internacionais da magnitude do El País acabam por ser laudatórios ou não, relativamente ao sistema de educação português ou até ao Ministro da Educação de Portugal, porque isso, independentemente do que nós possamos pensar, tem, acima de tudo, um efeito positivo na imagem de Portugal no estrangeiro, e isso é algo que nos deveríamos congratular todos. Algo que lhe posso assegurar: o Ministro da Educação não tem claramente capacidade para poder manipular um jornal como o El País ou qualquer outro jornal, por muito que seja um pequeno jornal de uma pequena localidade de Portugal ou qualquer outra do estrangeiro. Os jornalistas, no seu livre-arbítrio, publicam aquilo que querem, e é nesse livre-arbítrio que nós também somos entrevistados, sem nenhum tipo de guião, sem nenhum tipo de conjunto de perguntas, e é nesse objetivo também que aconteceu esta entrevista. E eu agora gostava que o Sr. Secretário de Estado pudesse
passo ao Sr. Secretário de Estado, João Costa, que tem aproximadamente 1 minuto para
obrigado,
voltar mais
Sr.
tarde.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, que ainda não tinha cumprimentado ninguém. Eu provavelmente terei de voltar depois, noutra ronda, a estas questões, se me permitirem, mas queria dizer o seguinte. Primeiro, só complementando o que o Sr. Ministro disse, que de facto é impossível, como é óbvio, fazer uma ligação entre medidas deste Governo aos resultados do PISA 2015, tal como não é possível fazer uma relação entre medidas do anterior Governo e o resultado do PISA 2015, porque aquelas que se foram as medidas em termos curriculares e de introdução da avaliação externa não abrangeram a coorte dos alunos que foram à PISA. Portanto, agora sim, no PISA 2018 poderemos ver alguns impactos e no PISA 2021 poderemos ver resultados associados àquilo que está a acontecer. Sendo que é muito claro, e há pouco tempo tive a oportunidade de dizer isso num debate em que participei, não devemos olhar para o PISA como a agência de rating dos nossos sistemas educativos, é um indicador a par de muitos outros. Relativamente ao Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, nós temos os dados oficiais da retenção, como se sabe, têm sempre um intervalo de 2 anos, porque a DGEC tem que fazer a validação dos números após a introdução na MISI, fazer correção de erros, mas a equipa do Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar desenvolveu um simulador e um instrumento de análise para as escolas irem trabalhando ao dia aquilo que está a acontecer. Isto já nos permite saber que temos uma redução efetiva não só das taxas de insucesso, muito próxima daquela que era a meta para este biénio, mas permite-nos também agora ter dados sobre o que se chama sucesso de qualidade, ou seja, que não é só transição, é também transição sem notas negativas. E exatamente porque temos estes instrumentos mais finos, conseguimos agora um trabalho que começámos ontem, identificar as escolas, não são os agrupamentos, as escolas do país, que ao fim de muitos anos, de 18 anos de TAPE, persistem, porque estão em contextos muito complicados, em ter resultados de taxas de insucesso acima de 50%, para ter um programa muito dedicado para trabalhar com estas escolas. Obrigado. Depois eu complemento.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em vésperas do 25 de Abril e cumprido um mês dos 57 anos do 24 de Março, consagrado Dia Nacional do Estudante, o PCP gostaria aqui de abordar um tema que é precisamente o direito à participação na vida política e democrática das escolas, designadamente por parte dos estudantes. E queríamos aqui também assinalar os bloqueios que se têm levantado na intervenção política da juventude no meio escolar. Há casos de impedimento da fixação de propaganda em espaços exteriores de escolas ou de colocação de faixas com conteúdo reivindicativo, como por exemplo aconteceu na Escola Secundária Sá de Miranda em Braga ou na Escola Secundária de Alcochete em Setúbal. Impedimento de distribuição de propaganda política, partidária ou não, com argumentos por parte de diretores como não pode haver política perto das escolas, como aconteceu por exemplo na Escola Secundária de Boa Nova no Porto. A quantidade de entraves colocados à realização de reuniões gerais de alunos e de ingerência concreta na ação das associações de estudantes, com ameaças até de dissolução, e isto aconteceu um pouco por todo o país. Tentativas de impedir até manifestações, com ameaças e intimidação, chamada de intervenção policial, que depois ocorreu de forma até agressiva, como no caso da Escola Básica Pedro Varela, no Barreiro, e que levou até à hospitalização de uma estudante. A participação cívica e política é fundamental para a democracia e para o PCP a escola tem o dever de potenciar essa participação democrática. E nós gostaríamos então de saber, Sr. Ministro, que medidas é que o Governo vai tomar para que isso seja uma realidade. Sobretudo num contexto em que não há gestão democrática e não há um hábito de participação democrática desde o início nas próprias escolas. Com a participação de todos, sejam eles trabalhadores, estudantes, sejam eles a restante comunidade educativa. Sr. Ministro, nós precisamos de mais abril nas escolas, precisamos de gestão democrática nas escolas e queremos saber para quando é que vamos ter a gestão democrática nas escolas e a valorização completa da participação estudantil naquilo que é a vida democrática de todos os dias nas escolas do ensino público. Depois, quanto a questões que afetam os professores. Nós continuamos a afirmar a posição de princípio do PCP. 9 anos, 4 meses e 2 dias. Está a haver aqui alguma agitação na sala. Vou repetir. Quanto a questões que afetam os professores, continuamos a afirmar a posição de princípio do PCP. 9 anos, 4 meses e 2 dias. Mais do que números, papões e outras figuras do bestiário tradicional português, é um direito dos professores, bem como dos outros trabalhadores das carreiras especiais para quem a questão do tempo releva. E podem até, Sr. Ministro, ir chamar o tardo, o verdugo barbudo, seja... Não é preciso, não é? Seja lá quem for, mas é tempo trabalhado e têm é de ser encontradas as soluções para que esse direito seja respeitado. E quanto a isto, o PCP tem de dizer claramente que considera lamentável a tentativa de condicionamento e divisão dos trabalhadores com a elaboração de 2 regimes de recuperação do tempo de serviço, tentando forçar a opção expressa dos professores por 2 modalidades que consagram o apagão de tempo de serviço trabalhado. Os professores, durante o congelamento, foram obrigados a contribuir com mais de 12 mil milhões de euros. Não é isso tudo que neste momento está a ser reivindicado por parte dos professores, porque os salários perdidos já não os vão recuperar. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que os professores são credores. E todo o malabarismo financeiro que for encontrado para dizer que é muito dinheiro não pode escamotear este facto. E, portanto, têm de ser encontrados os caminhos para que os direitos dos professores sejam respeitados. Outras questões que ainda nos preocupam. A questão dos professores com horários incompletos. Continua a haver problemas em relação à contabilização errada por escolas e segurança social dos dias de trabalho dos professores contratados em horário incompleto, o que interfere na formação dos prazos de garantia para acesso às prestações sociais. As notas da IGF só vieram lançar mais confusão e, de facto, Sr. Ministro, era preciso clarificar que o tempo de trabalho dos horários incompletos não é tempo parcial, é um regime diferenciado e isto tinha que ficar clarificado. Vai o Governo fazer essa clarificação? Outra questão que gostaríamos ainda de deixar e para finalizar, prende-se com as ultrapassagens. As ultrapassagens, não as que decorrem de agora do decreto-lei da contagem do tempo de serviço que o Governo entendeu publicar, mas sim as ultrapassagens designadamente por parte daquelas docentes, 56 mil docentes que ingressaram até 2010 e que foram ultrapassados por muito dos 11 mil reposicionados em que ingressaram nos anos de congelamento. E já deram várias ações na Justiça em relação a esta matéria e nós gostávamos de perceber porque é que afinal o Governo não revê esta situação no sentido justo e correto, impedindo que existam ultrapassagens. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu ia deixar o Secretário de Estado poder responder a algumas destas questões. Queria só utilizar 10 segundos e depois utilizarei para responder a esta questão que, pelas razões apontadas pelo Sr. Secretário de Estado, em breve teremos conclusões relativamente ao Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e esta dilação no tempo de 2 anos foi bem explicada pelo Sr. Secretário de Estado. É preciso também dizer que este novo programa para as escolas especialmente vulneráveis, de certa forma, vem responder a um conjunto de escolas que têm, que identificamos, que têm mais de 33% de retenções nos seus alunos e que isto temos um conjunto de aproximadamente 30 escolas a quem queremos dar a resposta cabal e por isso estamos a fazer este programa com estas escolas que identificamos e que queremos também que tenham outros meios para poder dar resposta ao insucesso escolar. E agora queria dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Eu passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Costa.
Associar-me a esta preocupação do PCP, porque obviamente repudiamos qualquer forma de repressão à violência, seja sobre os alunos, seja de alunos sobre professores, como tivemos recentemente dois casos de graves de agressão de alunos a professores. Portanto, deixar muito claro que não há qualquer orientação de parte do Ministério nesse sentido, pelo contrário, entendemos que as escolas devem ser espaços de formação de consciência política, seja qual for a orientação dos alunos e onde se deve promover o debate. E nesse sentido, queria só dar nota de 3 iniciativas muito concretas que contrariam isso. Por um lado, o trabalho que se começou desde 2016 com a iniciativa Voz dos Alunos, que tem permitido envolver os alunos não só no desenho das políticas educativas, mas também localmente em práticas de participação no processo de decisão nas escolas. Uma iniciativa muito concreta, que é o Orçamento Participativo Escolar, que visa também criar essa cultura de participação e cidadania na escola. Apoiámos a criação da Federação Nacional de Associações do Ensino, Associações de Estudantes do Ensino Básico e Secundário, exatamente com uma preocupação de não termos associações de estudantes que são, digamos assim, promotoras de festas ou de viagens de finalistas e mais nada. Quer na Estratégia de Educação para a Cidadania, quer no Decreto-Lei 55/2018, prevemos explicitamente que devem ser criadas nas escolas instâncias regulares de auscultação dos alunos para a avaliação das opções que são desenhadas nas escolas. Isto tem-se materializado, obviamente, infelizmente, continuamos a ter relatos desse tipo, mas também temos muitas escolas que têm mais alunos nos seus conselhos gerais, desde a publicação dessa legislação, e que instituíram a prática de fazer reuniões regulares de todos os delegados de turma ou criar conselhos consultivos de alunos para apoio aos órgãos da escola no processo de decisão. Portanto, é um caminho que se está a fazer, mas queria, obviamente, repudiar veementemente todos os casos que relatou.
Senhora Secretária de Estado Adjunta, Alexandra Leitão.
As senhoras deputadas Ana Rita Bessa e Ana Mesquita fizeram três perguntas entre as duas que eu tenho muito, muito interesse em responder. O primeiro sobre os manuais, o segundo sobre a questão da segurança social e também a senhora deputada Ana Mesquita, a questão das ultrapassagens. Manifestamente, num minuto e meio não o vou conseguir fazer, garanto, prometo-vos que voltarei ao assunto. E apenas porque foi, enfim, a última, mas eu vou seguramente, até porque tenho novidades para dar nessa matéria e este é o momento certo para as dar, queria dizer que vou, enfim, responder à questão da segurança social e depois voltarei à questão das ultrapassagens e vou tentar ser breve. Ora bem, vamos ver, aquilo que está em causa é a elegibilidade para acesso a um conjunto de prestações sociais que têm as seguintes características. Para a reforma é preciso ter 120 dias no ano, para o desemprego 360 dias em 2 anos, para o regime social de desemprego 180 dias em 12 meses e para a parentalidade 6 meses civis com qualquer tipo de remuneração. O que significa que qualquer professor que tenha um horário incompleto de competente letiva de 7 horas, que corresponde a uma competente total de letiva mais não letiva de 11,1 horas semanais, vai declarar 10 dias por mês à Segurança Social, o que significa que se trabalhar um horário anual tem 120 dias de remunerações, o que significa que tem imediatamente direito a todas estas prestações. Da mesma forma, um professor que tenha um horário, por exemplo, de 15 horas de componente letiva, que dá 23,9 horas de componente letiva mais não letiva, que implica declarar 21 dias à Segurança Social em 30, basta trabalhar 6 meses para ter imediatamente os 120 dias. Eu podia dar-vos muitos outros exemplos, o que significa que verdadeiramente a limitação do acesso às prestações sociais, tal como tem sido tantas vezes amplificada, diz apenas respeito a quem tem 6 ou menos horas letivas semanais ou contratos inferiores a 2 meses. E eu pergunto, em que mundo é justo que quem tem este tipo de horário desconte ao fim, possa ao fim, ou de 3 meses de trabalho em horário completo, ou de um ano inteiro com 6 horas ou menos, receber a mesmíssima coisa que quem trabalha 35 horas. Esta é a forma correta de pôr a questão. E deixem-me acrescentar, a última nota informativa do IGF é uma nota clara que não tem fórmulas, tem um quadro que é de aplicação imediata pelas escolas. Erros pode sempre haver, seguramente não decorrerão de qualquer tipo de falta de clareza dos serviços centrais. Quanto à questão do reposicionamento e à questão dos manuais, pedindo a vossa desculpa, voltarei.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passo agora a palavra. Acabámos a primeira ronda de perguntas, em que cada deputado tinha 5 minutos e o Governo também. Passamos para a segunda ronda, na qual cada deputado tem 3 minutos para fazer a sua pergunta e o Governo terá o mesmo tempo. A primeira intervenção vai ser pela deputada Maria Augusta Santos, do PS. Está muito calor aqui,
senhor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Duas questões que vou colocar nesta ronda. A primeira diz respeito à educação pré-escolar. A educação pré-escolar é a primeira etapa do processo educativo das crianças e é determinante no percurso de sucesso de cada uma dessas crianças. A educação pré-escolar é verdadeiramente um preditor do sucesso escolar. E a universalização do ensino pré-escolar é, por isso, um desígnio nacional para o qual o Governo tem investido de uma forma permanente. Senhor Ministro, o que nos pode avançar relativamente a esta matéria, tendo em vista que já estamos no terreno, as escolas já estão no terreno, no sentido da preparação do próximo ano letivo? Que respostas é que vão ser dadas relativamente a esta matéria? Uma outra questão é sobre a valorização e promoção do ensino profissional. O Governo continua a trabalhar para que o ensino profissional se possa alicerçar como uma resposta adequada para os estudantes que terminam o ensino básico e querem procurar nas vias profissionalizantes uma forma de terem a dupla certificação. Hoje temos mais turmas, temos mais alunos no ensino profissional, porque há um maior reconhecimento do seu valor, porque acolhe uma maior diversificação pedagógica, porque se relaciona de forma mais próxima com o território em que se implanta e porque favorece a natural progressão para estudos superiores. O Governo tem aumentado o número de vagas para o ensino profissional. Este aumento pretende dar resposta a áreas em que existe uma procura muito grande, como aquelas relacionadas com a indústria 4.0, a automação ou a informática, a restauração ou o turismo. A aposta na expansão e centralidade do ensino profissional levou o Governo, desde o início desta legislatura, à adoção de medidas e ações imediatas que têm sido implementadas e que têm conduzido à valorização e normal funcionamento desta via de ensino. Importa agora definir uma estratégia de alargamento, aprofundamento e diversificação das ofertas educativas desta via de ensino, também na escola pública. Nesse sentido, reforço a importância do diálogo e da permanente concertação das estratégias do Governo com as escolas profissionais, públicas e privadas, o tecido social, económico e empresarial das regiões, num sentido de uma maior e mais eficaz envolvimento de todos os agentes na prosecução do caminho de valorização e das metas a alcançar no ensino profissional. Senhor Ministro, face aos objetivos e metas que o Governo tem prosseguido e se propõe atingir no que concerne ao ensino profissional, que outras medidas estão equacionadas a curto e médio prazos, conducentes ao reforço da valorização do ensino profissional, nomeadamente no que diz respeito à sua contínua valorização face às legítimas expectativas dos seus diversos agentes.
Muito obrigado, Senhora Deputada, e muito obrigado também por ter se mantido dentro dos tempos. Agradeço o seu rigor. Passo a palavra ao Senhor Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente. E aproveito 10 segundos para dizer que o calor está praticamente impossível nesta sala e agradecia, Sr. Presidente, se pudessem ligar o ar-condicionado com outra força, porque estamos todos a dizê-lo em sordina, mas ninguém o diz ao vivo e em direto e acho que é importante fazê-lo. Relativamente à educação pré-escolar, Sra. Deputada, relativamente à educação pré-escolar, sabe bem e conhece o esforço que o Ministério da Educação e este Governo têm feito para aumentar o número de vagas na educação pré-escolar. Aumentamos mais de 6 mil vagas, um conjunto significativo, quase 250 novas salas em 3 anos letivos consecutivos. Temos que dar resposta e dever de dar resposta às necessidades das famílias. Temos um ambicioso projeto e estamos cada vez mais perto de o alcançar. Por um lado, temos que dizer que tanto as salas em escolas públicas e em salas do setor social e solidário com financiamento público, aquelas que fazem parte da Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, respondem já à totalidade dos pedidos de matrícula em todo o território nacional, com exceção de alguns concelhos muito localizados nas duas áreas metropolitanas, e mesmo nos concelhos onde não se consegue responder a todos os pedidos de vagas, temos redes na, temos vagas na rede nacional que não estão ocupadas, isto é, muitas vezes os pais têm vaga disponível, mas não querem ir para aquele estabelecimento de ensino. É um facto que nos obriga a ser muito particularmente cuidadosos na definição dos lugares onde estamos a abrir vagas. Foi hoje anunciado que estamos a abrir um conjunto de novas salas já no próximo ano letivo, em colaboração com as autarquias, e temos trabalhado também para que o compromisso de cooperação 19-20 com o setor social e solidário venha dar também resposta nesta resposta conjunta com o setor social e solidário da Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, não se escusando o Governo de ir abrindo novas vagas também para dar resposta através do nosso sistema estritamente público. Queria lhe dizer que, basicamente, um grupo de trabalho que nós já tínhamos anunciado para tratar estas matérias, juntamente com a Concertação Social e Solidária, apresentou um conjunto de recomendações ao Governo para fazerem parte do compromisso de cooperação, e eu gostava de destacar pela sua importância, e são agora conhecidas, um conjunto de recomendações neste grupo de trabalho que nós aceitamos e que vem robustecer todo este trabalho que temos feito. Por um lado, integrar os professores que lecionam no setor social e solidário nas nossas ações de formação, para robustecer também o seu entendimento das orientações curriculares da educação pré-escolar, que são promovidas pelos centros de formação das nossas associações de escolas, nas mesmas condições que os professores do ensino público. Por outro lado, elaborar um guião de apoio à organização pedagógica dos estabelecimentos da educação pré-escolar em linha com as orientações curriculares em vigor, termos um símbolo que define bem quais são os estabelecimentos da nossa rede nacional públicos e da rede solidária, para que os pais identifiquem bem aquilo que é pago pelo erário público e os direitos que os pais têm quando têm os filhos em IPSS ou em misericórdias, para saberem bem quais são os direitos e tornar obrigatória a comunicação da gratuitidade da componente letiva de caráter facultativo. E, por outro lado, adotar um sistema permanente de reporte de informação e de comunicação com o setor social e solidário, para nós podermos também, de certa forma, preparar a articulação da rede e podermos dar esta resposta robusta que queremos dar. Senhora Deputada, deixo o ensino profissional para a ronda dos 15 minutos, aí irei, se me permite. Obrigado.
Muito obrigado, Senhor Ministro. Tem agora a palavra o Senhor Deputado Pedro Alves, do PSD.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora e Senhor Secretário de Estado, caras e caros colegas. O programa de estabilidade apresentado na semana passada mostrou que o Governo cortou a meta do investimento público. De acordo com o Programa de Estabilidade, o Governo prevê que o investimento público este ano ascenda aos 4.382 milhões de euros, um valor que fica aquém dos 4.853 inscritos no Orçamento de Estado para 2019. Em poucas semanas, o Governo cortou, sem espirrar, quase 500 milhões de euros de investimento em 2019. Até aqui nada de novo, Sr. Ministro. Mas diga-nos, em que ficamos afinal? Em que proposta do Governo podemos confiar? Na do Orçamento de Estado ou do Pacto de Estabilidade enviado ou a enviar para Bruxelas? Certos do cumprimento das regras europeias, diga-nos, Sr. Ministro, destes cortes, qual o montante correspondente à educação? Sr. Ministro, podemos aqui esgrimir também um conjunto de indicadores que evidenciassem as más opções deste Governo no desinvestimento em educação. Apenas vou deixar aqui algumas notas do relatório da UTAU, que confirmou que a taxa de execução do investimento no Programa Orçamental do Ensino Básico e Secundário é muito baixa. Aliás, a taxa de execução não parou de baixar desde que esta equipa ministerial entrou em funções. A taxa de 2016 foi de 41,2%, 2017, 40%, 2019, 31,9%. Ou seja, 70% do investimento previsto nos orçamentos ficou na gaveta, Sr. Ministro. Na minha terra, isto é uma aldrabice. É a confirmação que o investimento não é concretizado, não é executado, que é adiado, que fica no papel das boas intenções do Orçamento de Estado, mas que enche os discursos do Ministro e as promessas do seu Secretário de Estado. Fica assim claro que o tão propalado aumento da despesa efetiva nos diferentes orçamentos de Estado apenas acomoda medidas de aumento da reposição da massa salarial dos trabalhadores, não representando, per si, uma aposta do Governo na educação. Bem podem, por isso, as esquerdas, em ano eleitoral, vir criticar estas opções para fazer a sua prova de vida. Mas a verdade é que aprovaram quatro maus orçamentos de Estado para a educação. Aceitaram e apoiaram a opção de desinvestir na escola pública. Senhor Ministro, entre 2011 e 2015, sob a Troika, foram requalificadas mais de 60 escolas secundárias pela parte escolar. sabendo que com este Governo houve uma redução de 37% na orçamentação e de 45% na sua execução, em relação ao período 2012-2015, quantas e quais as escolas que foram requalificadas e concluídas nesta legislatura entre 2016-2019 pela empresa Parque Escolar? O Governo, também, tem procurado alisar responsabilidades, recordando que o papel das autarquias nos POs regionais do Portugal 2020. É verdade que assim é. Há cerca de 247 milhões de euros contratualizados para a requalificação das escolas EB23. E eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, quantas intervenções foram concluídas nos últimos 3 anos? Por que razão se queixam os autarcas do Ministro das Finanças em não autorizar a realização dessas despesas? Está o Governo à espera de 2021 para impor essa responsabilidade integral às câmaras municipais através do processo de descentralização em curso, esquivando-se a cumprir com o pagamento de metade da comparticipação nacional? Ou, porque estamos em ano eleitoral, ainda vão simular soltar as amarras das cativações? E, por último, a remoção do amianto era para si e para o seu Governo uma aposta concreta. E no âmbito do programa da remoção do amianto 2016, quantas escolas com amianto foram intervencionadas e concluídas com investimento direto da Administração Central entre 2016 até 2018?
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e congratulo-me que faça estas perguntas. Viro ao disco e toco ao mesmo, o Sr. Deputado bem dizer, mas então e o investimento em escolas? E todas as semanas eu vou e tenho o privilégio de ir inaugurar novas escolas, de estar com os presidentes de Câmara, de assinar a consignação de novas obras. Eu sei que o Sr. Deputado é atento, sabe que eu ontem de manhã estive com o Sr. Primeiro-Ministro na Chamusca a inaugurar um novo centro escolar, sabe que à tarde estivemos no Parque das Nações a assinar com os empreiteiros a nova obra no Camões e no Parque das Nações. O público na sua página Senhor Deputado, se me deixar falar, porque senão eu não vou falar e fico...
Senhor Ministro,
vamos falar do ponto de partida. Se quer falar de 2015, recorda-se perfeitamente na preparação do Portugal 2020. Recorda-se também do CREN. E quando nos disse que gastávamos tudo, que éramos muito despesistas, que aqueles 2.200 milhões de euros que atribuíamos à requalificação das nossas escolas eram em demasia. E então resolveram os senhores deputados, ou o governo da altura, atribuir única e simplesmente 350 milhões de euros para o Portugal 2020. Entre 2014 e 2020 foram atribuídos fundos estruturais da União Europeia, única e simplesmente 350 milhões de euros. Uma diminuição de 84% relativamente a outro quadro comunitário que não tinha sido preparado pelo PPD-PSD. Sabe também que esses 350 milhões estavam única e simplesmente no papel. Ninguém os tinha posto a funcionar. Estamos a falar de novembro de 2015. O quadro comunitário começou em 2014, janeiro de 2014. 2 anos envolvidos, nada tinha acontecido. 12 de setembro de 2016, eu e 10 presidentes de Câmara do Alto Minho fizemos os primeiros acordos e viemos por aí abaixo. Assinámos centenas de requalificações que estão neste momento, é verdade, Sr. Deputado, e estão neste momento feitas. São centenas de requalificações. Se olhar aí para o lado, e eu não quero falar do seu distrito, porque de certa maneira o Sr. Deputado não conhece a realidade do seu território. É uma pena que assim seja. Muito provavelmente passa muito tempo aqui dentro da segunda circular, mas eu conheço bem o Minho, o Alto Minho, o Baixo Minho. Recorda-se, a senhora deputada, que na abertura do ano letivo estive em Celurico de Basto, lá nas terras de Basto, juntamente com o senhor Presidente da República, a inaugurar uma destas obras. Estive no meu território e estive em todo o país. Já estive com o senhor Primeiro-Ministro, disse agora, na Chamusca, em Porto de Mós, em Corus, em dezenas de inaugurações. Temos-las feitas. Recordam-se bem das 40 intervenções que suspenderam e das 94 investimentos que estavam previstos pela Parque Escolar que não aconteceram. Foram todas aquelas que foram suspensas e foram 16 onde as obras foram canceladas em 2011 e não tinham sido continuadas. E agora estão no terreno. Sabem que muitas delas, Padrão da Légua, Ponte de Lima, conhece? foram reiniciadas. Monte da Caparica foi reiniciado, conhece? É um conjunto, conhece o país muito melhor que o Sr. Deputado, posso lhe assegurar, e conhece a realidade da requalificação das escolas muito melhor que o Sr. Deputado. Vive num mundo aparentemente só normal para o Mickey Mouse. O que o Sr. Deputado vive é um mundo que este país não existe, é um mundo que está fechado nas suas sete quintas, onde verdadeiramente não conhece o que é o trabalho que temos feito na requalificação de centenas de infraestruturas, muitas com autarcas, obrigado, do Partido Social Democrata. E é isso que irrita os senhores deputados, é que até os autarcas do PPD-PSD têm participado neste esforço coletivo de articulação para que verdadeiramente muitas destas requalificações se possam fazer.
Obrigado, senhor
deputado. É professor de carreira que conhece bem o sistema educativo. Vá ao terreno, vá ver as obras que estão a ser concluídas, vá ver as obras que foram feitas. Ou então, senhor deputado, se não tem essa vontade, venha connosco um dia destes. Faça isso. Venha ver obras. Venha inaugurar obras nos municípios do PPD-PSD. Faça isso.
Muito obrigado, senhor ministro.
Vá ao seu distrito. Veja aquilo que está a ser feito, senhor deputado.
Senhor
deputado, é importante conhecer aquilo que está a ser feito. É importante não falar de cor. É importante não dizer tantas inverdades e mentiras, tantas vezes seguidas, com a esperança que alguém ouça única e simplesmente a sua intervenção no Facebook e pensa que a mentira que está a dizer é verdade.
Muito senhor obrigado,
deputado,
senhor
não
ministro.
Minta aos portugueses. Senhor deputado, agradeço-lhe que não minta aqui, porque está a dizer coisas que não são verdade, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor ministro. Senhor deputado Pedro Alves, pede a palavra para que efeito.
Senhor presidente, para defesa da honra, porque o senhor ministro fez questão de abordar o meu comportamento e a minha conduta como deputado.
Sim, muito bem, senhor deputado.
Muito obrigado. Senhor ministro, o senhor ministro certamente que não me conhece, conhece-me apenas destas cadeiras e já vai de vez em quando falando da minha formação profissional como professor. Eu, se fosse professor, acredito que se estivesse aqui nessa qualidade como professor, certamente que lhe diria outras coisas que não lhe digo como deputado.
É verdade.
E reservo-me para não lhe dizer o que os professores pensam acerca do seu desempenho como ministro da Educação. Tenho a dizer-lhe que os professores, certamente que pensam que o seu trabalho como ministro à frente da Educação faz tanta falta ao Ministério como uma viola num funeral. E quanto ao meu trabalho como deputado no Distrito de Viseu, o senhor certamente não sabe, mas o Pacto para a Coesão do Território para a CIM de Olafões, no ciclo eleitoral de Viseu, da qual eu faço parte, foi assinado em agosto de 2015. No qual estão estas escolas. E sei perfeitamente que as escolas não estão a ser, neste momento, construídas, ou a requalificação não está a ser feita, porque o Ministro das Finanças não autoriza que se faça essa despesa. E o senhor devia ter o cuidado de, antes de vir para aqui falar, sem saber, e convido-o eu a dar as voltas que quiser, comigo, pelo meu círculo eleitoral, porque o senhor, a mim, não me ofende só porque quer. O senhor só me ofende se soubesse do que está a falar. Mas o senhor, por norma, tanto aqui como a meu respeito e a qualquer matéria de educação, nunca sabe do que é que está a falar.
Obrigado, senhor deputado. Eu acho que pode, mas eu gostaria que não...
Uma defesa de honra é só para lhe dizer que nunca tive intenção de o ofender, senhor deputado. Sentiu-se ofendido porque caiu na sua própria patranha. Só por isso, senhor deputado.
Bem, senhores deputados, eu repito aquilo que disse no início e, portanto, passaria desde já a palavra à senhora deputada Joana Mortágua do Bloco de Esquerda e pedia não só aos senhores deputados como ao senhor ministro que não ultrapassassem os 3 minutos das intervenções. Não, a senhora deputada ainda nem sequer falou, eu peço desculpa, mas é só para... com certeza. Senhora deputada... Tem a palavra.
Portanto, com a devida tolerância, Sr. Presidente. Queria perguntar ao Sr. Ministro, indiretamente às questões relativamente aos horários incompletos que foram aqui abordados e aos dias de desconto a que corresponde essa tabela que a Sra. Secretária de Estado aqui referiu, se acha justo que um horário de 16 horas dê origem a 30 dias de descontos, mas 2 horários acumulados de 8 horas dêem apenas 23 dias e um horário de 15 horas dê 21 dias de descontos. E se há proporcionalidade nesta tabela que foi enviada para a contabilização dos descontos. Segunda pergunta relativa a esta matéria, que é: se não há limitação no acesso às prestações sociais, então qual é a razão
para que a estes professores sejam equiparados, por exemplo, a professores da ECS nos contratos parciais, quando na verdade eles não têm contratos parciais, eles são professores a tempo incompleto e muitas vezes o seu tempo letivo é completado com muitas outras atividades que excedem muito o seu horário de trabalho e têm de estar disponíveis, e a verdade é esta, 24 horas, aliás, 24 horas não, mas têm de estar disponíveis todos os dias do mês para a escola, como qualquer outro professor tem de estar disponível para a escola. Relativamente ainda a estas questões dos professores contratados e que está relacionada com a substituição de gerações de professores nas escolas, há ou não um problema de substituição de professores em muitos agrupamentos que fazem com que alunos fiquem muito tempo sem aulas a determinadas disciplinas? E se isto vai, começa ou não a ser um problema crónico do sistema, que só é resolvido com a entrada massiva de jovens professores no sistema? Quantos professores é que estão a sair da formação inicial e quantos é que se vão aposentar num prazo médio, digamos até 2025? Quantos é que vão entrar no sistema e quantos é que vão sair? E se isto se resolvia ou não com um sistema de aposentação dos professores como aquele que estava previsto nas negociações que o Governo não quis fazer. Relativamente a matérias de política educativa, o Governo não foi tão longe como nós gostaríamos em questões de avaliação. Há matérias que são francamente positivas, como o fim daquele anacronismo que era o exame do quarto ano. Nós achamos que o exame do nono ano, por exemplo, é um dos que está pendurado, não serve de nada neste sistema de avaliação que nós temos, que sequer de avaliação contínua, mas houve uma substituição positiva pelas provas de aferição. No entanto, estas provas de aferição não estão nos moldes em que nós gostaríamos que elas tivessem. Demasiadas vezes elas aproximam-se do exame e, portanto, têm os efeitos negativos dos exames e há, por outro lado, muitas queixas das escolas de que não há condições materiais para fazer, nomeadamente no primeiro ciclo, houve várias capas de jornal a perguntar se uma parede é ou não um espaldar, e o que eu queria perguntar é se o Sr. Ministro garante que todas as escolas têm condições materiais para fazer as provas de aferição. Uma última pergunta relativamente à política educativa: terminou o prazo para o grupo de trabalho que ia estudar o sucesso ou insucesso à matemática. Nós fizemos um requerimento a perguntar se há ou não um relatório intermédio que tinha sido apontado para ser apresentado no final deste mês e gostaríamos de saber se esse relatório já existe.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a estas questões das provas de aferição, todos sabemos o quão contestadas por uma parte deste hemiciclo foram quando foram apresentadas e quando foram tornadas públicas, e todos sabemos também como essa parte do hemiciclo em determinado momento, depois quando obtivemos os primeiros resultados que em algumas questões em concreto eram verdadeiramente preocupantes, vieram dizer porque é que nós tínhamos aqueles resultados, e a resposta simples é: só temos estes resultados porque conseguimos aferir onde é que estávamos e até aqui não conseguíamos de todo aferir onde é que estávamos. Relativamente a essa questão que coloca relativamente às provas de aferição, o que eu lhe posso dizer é que, sendo essa uma competência das câmaras municipais, temos trabalhado para que as escolas possam estar apetrechadas verdadeiramente. Como?
Não é em todo lado a competência das câmaras municipais.
O primeiro ciclo, sim, Sr. Deputado. Está-me a dizer que não? Como, essas competências foram transferidas nos anos 80, a não ser que alguém tenha vindo para trás, mas isso não é o preocupante. O mais importante é o seguinte: esta não é a questão mais importante. A questão mais importante neste aspecto é que isso levou a uma retroalimentação positiva no apetrechamento das escolas. Todos sabemos que muitas das escolas tinham um afunilamento relativamente a algumas matérias, como sabemos, resultado natural dos exames no final do quarto ano, e o que acontece é que com a valorização progressiva que conseguimos imprimir no que toca às expressões fisicomotoras, no que toca às expressões artísticas e no que toca a outras matérias que não, única e simplesmente a língua materna e, por outro lado, a matemática, fez com que muitas escolas começassem a apetrechar e começassem a pedir tudo aquilo a que têm direito para verdadeiramente depois poderem também fazerem as provas de aferição, por exemplo, das expressões fisicomotoras, como elas têm que ser feitas. E, nesse sentido, é muito importante o caminho que se fez. Eu gostava que o Sr. Secretário de Estado pudesse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Complementando isto que o Sr. Ministro disse, a Sra. Deputada disse que temos ainda uma grande proximidade ao que eram os exames. Eu gostava de contrariar isso mostrando algumas das características dos instrumentos de aferição e até destacando alguns aspectos que foram introduzidos até nos exames, que permitem mostrar que de facto tivemos evolução nestes anos. Desde logo o facto de termos provas de aferição que são híbridas, que são, juntam duas disciplinas e que têm elementos, têm itens que são para cada uma das áreas disciplinares, têm itens interdependentes e têm itens que são verdadeiramente híbridos. O facto de termos provas, como o Sr. Ministro disse, performativas, que são quase únicas em termos universais no contexto internacional, e temos vindo a receber o maior interesse de outros países em perceber como é que fazemos isto. O facto de termos introduzido compreensão oral e produção oral nas provas de línguas, mesmo nos exames nacionais. Agora, há uma questão que está aqui também pendurada nisto, que é a importância das provas de aferição serem apropriadas enquanto instrumento de aferição e não enquanto instrumento de certificação. Isso tem vindo a ser feito com o tipo de reporte que se devolve das escolas. Quanto a esta questão do material, há de facto competências diferenciadas, mas o mais importante não é perceber se uma escola tem o material para a prova. O que é mais interessante é perceber como é que a escola desenvolvia o currículo até à prova se não tinha o material. E há um efeito positivo das provas de expressões, que é exatamente ter permitido que se ganhasse a consciência que o currículo não era cumprido, e hoje, ao fim de 3 ciclos de provas de aferição, temos as escolas muito mais equipadas para o desenvolvimento do currículo do que tínhamos antes das provas. Depois há uma questão sobre as provas online e outra
poderá
questão que levantou
tarde.
Que eu depois não
esqueço. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que eu sei que tem que...
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, eu ia começar exatamente por aí, se fosse possível responder à pergunta que ficou pendurada, se para este ano os alunos que vão realizar provas de aferição do 8º ano o farão online, se em piloto, se universalmente ou se nenhum, de acordo com o compromisso do Governo. Também outro compromisso do Governo assumido aqui na Comissão em 28 de março de 2018 pelo Sr. Secretário de Estado tinha a ver com, e cito, estamos a trabalhar para que os alunos que fazem exames nacionais a línguas possam ter acesso a certificados internacionais, e portanto também gostava de fazer um ponto de situação, uma vez que estamos no fim da legislatura e será talvez a última ocasião em tempo útil de nos dar nota disto. Outro assunto tem que ver com a escola secundária do Restelo. É uma escola do meu distrito, é uma escola que eu sei que é conhecida da equipa de governo. Essa escola obteve do Ministério da Educação um compromisso de requalificação em 3 fases, 3 verões, o primeiro em 2018 até 2020. 2018 foi concluído na maioria do que era o caderno de encargos, mas a DGEST notificou o Sr. Diretor e a restante comunidade educativa de que a verba de 2019 ia ser, na sua maioria, desviada para uma outra escola do agrupamento. A pergunta que a comunidade educativa tem colocado insistentemente e até pedido a reunião ao Sr. Ministro é porque é que foi alterado este mapeamento de intervenção, porque é que não foi consultada a comunidade educativa que tinha dado o seu agrément e estava satisfeita com a ideia de que finalmente ia ter esta obra tripartida, e qual é que vai ser o novo plano, ou se acaba aqui e não vai haver mais nenhuma intervenção. Também tenho uma outra pergunta ainda sobre a portaria do ensino doméstico, que já saiu, entretanto, como é do conhecimento do Ministério, os pais não estão plenamente satisfeitos, os pais deste conjunto de crianças não estão plenamente satisfeitos. Essencialmente identificam alguns problemas, parece-me que aqui o principal, talvez aqui a coisa central, tenha a ver com o facto de que há um requisito de autorização por parte do diretor, e particularmente da zona de residência, mas enfim, um requisito de autorização do diretor para que a criança possa estar em regime de ensino doméstico. E eu perguntava, eu sei que o Sr. Secretário já me respondeu a isto, que tem que ver com aquilo que o Governo considera ser um saudável equilíbrio entre a proteção das crianças e a liberdade dos pais poderem ter este regime. Este ponto de equilíbrio não é consensual com os pais, mas eu perguntava-lhe era se os diretores foram consultados para saber como é que acolhem esta nova incumbência que vão ter que dar resposta, e se vai ser feito algum guião para uniformização de critérios para os senhores diretores, a fim de evitar discriminações e discricionariedades várias, e que possam, sempre que possível e desejável, confiar nos pais que optam por esta modalidade. E, finalmente, última pergunta também muito rápida, tem que ver com a avaliação externa das escolas.
Há um compromisso do Governo que diz que a avaliação externa vai ter início no final de abril, sendo as escolas a serem avaliadas e informadas desse facto até ao final do mês de fevereiro. E eu gostava de saber se sim, se já foram informadas e qual é a lista de escolas que vai estar nesta fase da avaliação externa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro. Então passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Costa.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou tentar ser muito telegráfico para depois, aqui na questão da secundária do Restelo, a minha colega poder responder. Portanto, o ano passado, de facto, foi feito o piloto com as provas de aferição do 8º ano de matemática. Há um relatório muito, muito sucinto que o IAV nos fez e que não nos permite, são 3 páginas, portanto não nos permite avaliar com a seriedade necessária a nossa capacidade de expansão para mais escolas neste ano. Portanto, como sabe, há um novo Conselho Diretivo do IAV que pegou nesse assunto e que fará propostas de futuro, não com efeitos neste ano letivo. Quanto à questão da certificação, só atrasou pelo seguinte: houve alterações nas equipas das embaixadas, das próprias embaixadas que acompanhavam isto, já tínhamos drafts de protocolos a celebrar e foi preciso deixar, quer nas embaixadas, quer no IAV, as novas equipas instalarem-se, e o trabalho está a correr e queremos mesmo celebrar esses protocolos, obviamente, antes do fim da legislatura. Quanto à avaliação externa das escolas, desta portaria de ensino doméstico para o fim, portanto já está a haver contactos com o conjunto de escolas, e as escolas também se estão a voluntariar para estarem no primeiro conjunto de escolas a serem avaliadas. Finalmente, quanto à portaria do ensino doméstico, o que eu queria dizer era, completando aquilo que foi discutido entre nós na última audição que aqui tivemos, de facto, aquilo que quisemos fazer foi exatamente esse equilíbrio entre o respeito pela liberdade dos pais e a proteção de crianças que, ao abrigo do ensino doméstico, estavam em situações de negligência e até, em alguns casos, felizmente não muitos, mas existentes, em situação de abuso. Tivemos contacto com com conjuntos de pais que foram recebidos por mim e por nós em conjunto, e aquilo que introduzimos na versão final foi algo óbvio, que é os diretores, para recusarem, têm de fundamentar, e essa recusa é sempre objeto de recurso por parte dos encarregados de educação. Portanto, aquilo que me parece é que nós temos de proteger, por exemplo, alunas que são retiradas da escola ao abrigo do ensino doméstico para casamentos precoces, como existe em algumas comunidades, e, obviamente, que se os encarregados de educação que têm projetos em que acreditam e que são sérios e credíveis, não vão ter problema nenhum em defendê-los e em sustentá-los. Foi exatamente ouvindo os diretores que identificámos estes focos, e a CPCJ, que identificámos estes focos muito preocupantes.
Muito rapidamente, quanto à Escola Secundária do Restelo, enfim, o que disse é correto. Ele tem um plano de investimentos que foi cumprido em 2018 e que em 2019 só vai ser parcialmente cumprido, não inteiramente descontinuado, mas parcialmente cumprido em virtude do surgimento de uma obra urgente na Escola Paula Vicente, a outra escola, enfim, uma das outras escolas do agrupamento. Efetivamente, como era preciso canalizar imediatamente, era uma questão de urgência, foi essa a opção, mas também já foi dito aos pais, por e-mail, e sei que numa reunião também com o delegado regional e a TP, creio que com a diretora da DGEST, que nós íamos tentar ainda este ano reforçar o que sobra para manter o mais perto possível o nível de investimento que estava previsto para 2019. E agora, com um pedido muito especial de tolerância ao Sr. Presidente e aos demais membros desta Comissão e meus colegas de Governo, eu não sei se a Sra. Deputada Ana Rita Bessa tem que sair mesmo agora, eu gostaria de poder responder à questão do MEGA e dos manuais escolares, mas pedindo a vossa indulgência. Muito bem, então, assim fica.
Transmitirá a informação à Sra. Deputada. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora à intervenção da Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, trago-lhe um tema que já foi aqui abordado, mas é necessário dar resposta a este problema que se vem agravando, que é a degradação do edificado escolar. Na sua grande maioria são escolas que foram construídas há décadas e sem qualquer intervenção até aos dias de hoje. Há exemplos de escolas em que o estado de degradação é tal que o edificado escolar não oferece segurança nem conforto a quem as frequenta, à comunidade escolar. O Governo fez o levantamento de escolas com necessidade de intervenção de grande dimensão e de caráter urgente e recentemente informou que são 299 escolas nestas condições. Foi informação dada no dia 10 de abril pelo Sr. Ministro da Administração Interna. E a pergunta é qual... Interna? Sim. No âmbito da transferência de competências. Portanto, é um número dado pelo Governo. E a pergunta é qual o investimento previsto para a requalificação destas escolas e também qual a planificação prevista para a realização das obras nas escolas com instalações degradadas, quais são as prioridades e como estamos prestes a terminar este ano letivo, se vai ser aproveitado o espaço das férias para agilizar as obras, para provocar menos constrangimentos. Isto é numa perspectiva de futuro, para vermos qual a solução para este problema que tem afetado tantas crianças e de norte a sul do país. Também temos questionado várias vezes o Governo sobre a urgência de remoção das placas contendo amianto na sua construção, das escolas públicas. Fizemos uma pergunta ao Governo que respondeu de forma célere, foi em novembro passado, e que diz que procura atuar, em que o Governo diz que procura atuar com o maior empenho e rapidez na solução das situações que carecem da sua intervenção e que seriam desenvolvidos esforços no sentido de priorizar as consideradas mais urgentes. E é nesse sentido que pergunto quantas escolas com coberturas contendo materiais com fibras de amianto já foram intervencionadas e, uma vez que a listagem dos edifícios escolares que carecem de intervenção desta índole já foi tornada pública em 2014, quais foram as prioridades até ao dia de hoje? Porque a lista é grande e ainda há uma grande quantidade de coberturas ainda nas escolas. E como justificou o Sr. Ministro que ainda se assiste a encerramento de escolas ou parte de escolas por acidentes com estas coberturas, como aconteceu recentemente na escola secundária de Vieira do Minho, no distrito de Braga, em que foi necessário encerrar preventivamente um bloco depois de o vento ter levado parte da cobertura de amianto. Muito rapidamente passaria para, e passava já diretamente à pergunta, o que é que está relativamente à ação social escolar? A gratuitidade dos manuais escolares foi realmente uma conquista que veio melhorar o orçamento familiar de muitas famílias que viam isto como um problema no início do ano letivo, mas ainda há um passos a dar no que concerne a compra os custos com o material didático. E aqui punha duas perguntas relacionadas, uma com o material didático que as escolas deviam ter para responder às necessidades dos alunos e o apoio que o Governo está, se o Governo está disponível a dar mais um passo em direção à gratuitidade do ensino e também
obrigado,
facilitar a aquisição destes materiais didáticos.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas pertinentes perguntas, Sra. Deputada. Queria lhe dizer que, relativamente à intervenção no edificado escolar, é uma prioridade para nós. Disse-o aqui já que tivemos como legado para este programa comunitário um conjunto de intervenções que prefaziam 350 milhões de euros e que a grande maioria ou já está absolutamente executada ou está em processo de execução. E obviamente que podemos agora, e também o disse já aqui nesta comissão, que podemos alocar um reforço importante de verbas disponíveis para escolas, que foi alocado no âmbito da reprogramação do Portugal 2020, que prefaz quase 100 milhões de euros. É uma verba importante e que nos vai permitir fazer um conjunto de intervenções que não tinham sido feitas até agora. Por outro lado, a própria Parque Escolar pôde concluir um conjunto de intervenções que tinha iniciado e que tinham sido interrompidas entre 2011 e 2012, obras essas que estavam a meio, digamos assim, e que agora foram finalizadas, estando algumas ainda a ser finalizadas. E, por outro lado, o Ministério da Educação, através do seu orçamento, também tem feito
um conjunto muito significativo de intervenções estas que são também absolutamente fundamentais para que efetivamente se possam melhorar muitos dos nossos investimentos em escolas. Quero lhe dizer que o investimento e a remoção de coberturas de fibrocimento com amianto na sua composição é também uma prioridade para este Governo. Foram feitas mais de 100 intervenções em escolas para remover uma quantidade significativa de placas com fibrocimento. Se podemos comparar, é preciso dizer que é absolutamente prioritário para este Governo. Nenhuma intervenção em nenhuma escola, quer seja por intervenção da parque escolar, quer seja pela intervenção que os municípios estão a fazer porque têm competência nos edifícios, quer seja pelas parcerias que estão a fazer no âmbito do Portugal 2020 ou mesmo do Orçamento do Estado que as autarquias estão a fazer ou as intervenções que o Ministério da Educação faz diretamente, nenhuma intervenção se pode fazer não pondo como prioridade a remoção de placas com ou coberturas com fibrocimento com amianto. Só para ter uma ideia, entre 2011 e 2015 foram removidos aproximadamente 230 mil metros quadrados de placas de coberturas com fibrocimento. Obviamente que foram removidas aquelas que eram de mais fácil acesso e que estavam mais degradadas. E eu posso lhe dizer que nós já atingimos esse número entre 2016 e 2020 e temos previsto até... Sim, entre o mesmo período, um quadriênio, digamos assim, mas entre 2016 e 2020 estão previstas a remoção de 440 mil metros quadrados. É preciso dizer que esta remoção é bem mais complexa do que a remoção inicial, porque muitas das placas que foram removidas prioritariamente eram placas que estavam a céu aberto, que estavam identificadas e que toda a gente sabia que, sendo difícil a sua remoção por serem materiais perigosos, eram de fácil remoção. Muita da remoção que se está a fazer agora eram placas com fibrocimento que estavam entre placas de cimento ou em outras condições e por isso a sua remoção é bem mais complexa. Mas é uma prioridade para o Governo e temos monitorizado regularmente pelos serviços de educação também todas as escolas que têm placas com fibrocimento e existe um conjunto de prioridades, como disse. Neste momento temos dezenas, centenas de intervenções a serem feitas em escolas, onde a remoção de amianto é também uma prioridade. Por outro lado, algumas das intervenções são feitas exclusivamente para a remoção de placas com amianto e essas são feitas quase exclusivamente ou maioritariamente nas interrupções letivas para minimizar qualquer tipo de exposição dos alunos e de todos aqueles que trabalham nas nossas escolas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim da segunda ronda. Eu ia agora fazer um ligeiro intervalo também de 5 a 10 minutos para dar oportunidade aos seus membros do Governo também fazer 10 minutos. 10 minutos e também para arejar a sala, porque está toda a gente cheia de calor.
7:30.
E eu também eu próprio estou com calor e portanto vamos se calhar. E já agora gostava de receber a lista de quem vai intervir na terceira ronda. Pedia aos grupos parlamentares que me entregassem a lista das intervenções na terceira ronda. Muito bem.
Eu pedi ao Natanael e ele vai ter a amabilidade de me tirar. Forte, forte, muito forte. Sr. Deputado, se a CT vem aqui, manda parar os trabalhos. Foi por nós, é pelos trabalhadores da Assembleia. Pensamos às vezes a mesma coisa exatamente sobre muitas coisas.
Eu convidava a ir ao centro distrito
porque
precisava
uma
escola.
Mas convido. Há de ser deputado. Eu ia, era. Já está. Estou aqui a pilotar o barco do grupo parlamentar do CDS, senhor deputado. Estou aqui a pilotar o grupo parlamentar. Thank you.
exemplo, que a gente tem no nosso projeto. Claro, então, querido. Vamos fazer uma coisa tão boa, preciso dizer. Não pode ser correto.
Não, não, é um calor, é só um calor lá de fora. Tá? Eu, a mim macera muito, verdadeiramente.
Vou exatamente neste.
Elas não matam as mãos.
Em teu. Sim, mas pode ir ao seguinte, à hora seguinte, que é a mesma coisa.
Eu era jovem, mas tinha sido lá.
Deputados, vamos dar início à terceira ronda. Eu tenho 14 deputados inscritos. Vamos dividir isto em duas partes. Na primeira parte vão ter intervenções. Eu tentei intercalar os senhores deputados. Portanto, na primeira parte da terceira ronda, vou dar a palavra ao deputado José Osório.
Cesário,
peço desculpa. Peço desculpa, está aqui escrito, é difícil de ler. As minhas desculpas, Sr. Deputado.
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nilza de Sena, depois Joana Mortágua, Laura Magalhães, Ana Mesquita, Bruno Vitorino e Patrícia Fonseca. Depois, na segunda parte, Liliana Silva, Helga Correia, Diana Ferreira, Duarte Marques, Álvaro Batista, Ângela Moreira e Ana Sofia Betancourt. Ok. Portanto, cada intervenção terá a duração máxima de 2 minutos e eu pedia aos senhores deputados, já que estamos no fim do dia, que sejam concisos E também pedia ao Ministério que, nas suas respostas, não ultrapassassem os 15 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, os meus cumprimentos. A questão que eu lhe vou colocar tem a ver exatamente com a referência que Vossa Excelência fez à questão da imagem externa de Portugal a pretexto da sua entrevista ao El País. Em junho de 2017, o Governo, bem com a nossa concordância, com o nosso apoio, assinou um acordo com o Governo do Estado de São Paulo para a criação da Escola Portuguesa de São Paulo. Passado uns meses, mais concretamente em novembro, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros deslocou-se a São Paulo e declarou publicamente que em 2019 haverá uma escola portuguesa em São Paulo. As suas declarações mais exatamente foram as seguintes. Estamos a trabalhar no sentido da escola abrir no ano letivo de 2019. Isto significa que ela estará a funcionar, em março de 2019. Há várias razões que me levam a dizer que a escola portuguesa será aberta em 2019. Primeiro, porque haverá uma eleição em 2019. Segundo, porque a pessoa do Ministério da Educação que cuida deste tipo de projeto montou uma escola semelhante em Cabo Verde em tempo recente, em tempo recorde. E em terceiro, porque o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estiveram aqui, em São Paulo, e disseram que o projeto tem de acontecer. Ora bem, Sr. Ministro, eu recentemente desloquei-me a São Paulo, exatamente em março, e tive uma reunião com a comunidade, questionei os conselheiros das comunidades portuguesas e vários líderes da comunidade acerca da Escola Portuguesa de São Paulo. E eles disseram-me, não há escola nenhuma. Pior do que isto, um dos órgãos de comunicação social mais prestigiados do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Estadão, publicou um título bem recentemente dizendo um ano e meio após ganhar imóvel, a escola portuguesa não sai do papel em São Paulo. Pior ainda,
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. No local onde a escola seria erguida, esse local continua fechado, com mato alto, sem movimentação. Sr. Ministro, não tem que haver embaraços políticos, o que eu pretendo é uma resposta. Quando é que efetivamente a escola abrirá e porquê é que não abriu em março de 2019, como o seu colega assumiu?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. E quero retomar uma pergunta que tenho feito várias vezes, que é relativamente à escola secundária de Serpa. Foi apresentado um pré-projeto de arquitetura, foram feitos também alguns ajustes a esse mesmo projeto. Ficámos à espera de um acerto de detalhes antes da assinatura do acordo e não sabemos rigorosamente mais nada. Não sabe a escola, não sabe a autarquia. No entanto, a verdade é que já não funcionam os laboratórios de física e química por causa das infiltrações. Não se podem usar tomadas porque é perigoso, porque tem água. Chove em cima dos exaustores de vapores e, portanto, há um conjunto de disciplinas que ficam comprometidas porque não existem meios para a sua lecionação, sobretudo para a utilização destes espaços. E, portanto, eu perguntava qual é o ponto de situação, se já houve reunião com a Sra. Secretária de Estado para tratar especificamente desta matéria, qual é a data que têm para a assinatura do acordo. E, portanto, que diligências é que estão a ser feitas nesta matéria? Gostava ainda de reiterar outras dúvidas. Para quando a intervenção na escola EB1 de Vila Nova de São Bento? São precisos cerca de 20 a 25 mil euros para a remoção do ambiente, para a substituição de canalizações, para aquecimento das salas. É uma escola que tem 32 anos, nunca foi intervencionada. E, portanto, perguntava se há alguma novidade também nesta matéria. E EB1, sim. E perguntava também, ainda em Serpa, no caso de Abade Correia da Serra, se também há novidades, sobretudo no tocante ao campo de jogos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para não fugir aqui ao tema das últimas rondas, que são as obras, Falávamos há pouco de equipamentos e eu gostaria de... Não podemos, obviamente, trazer aqui todas as escolas que precisam de obras, mas gostaria de saber se há alguma intenção de construir um pavilhão no agrupamento Francisco Simões, em Almada, nomeadamente na escola, porque a escola tem a inédita situação de ter um curso profissional de desporto e não ter um pavilhão onde os possam, para além de todos os alunos que estão nos cursos gerais. Queria perguntar-lhe pela situação da Antónia Arroio e queria perguntar-lhe pela também inusitada situação da Escola Frei Quentano Brandão, em Braga, porque tem uma situação inusitada de, perante uma pergunta escrita por e-mail da Associação de Pais, a DGEST respondeu que a escola estava mapeada no 2020, ao que o diretor reencaminhou o e-mail para o 2020 e foi-lhe respondido que a escola não está mapeada pelas ICDR, que a escola não está mapeada no 2020. Criou-se, obviamente, alguma confusão na direção da escola, é uma escola com necessidades, também tem uma escola artística, também tem um curso articulado de dança, não tem condições, não tem balneários, e portanto são duas escolas, três escolas, as três têm componente artística ou, neste caso, profissional forte, e gostaria de perguntar qual é a situação relativamente a estas três escolas. A minha última pergunta é mais geral, tem a ver com se o Sr. Ministro poderá ou não, até ao final da legislatura, apresentar um mapeamento das escolas em que já retirou e planeia retirar calendarizado o amianto, em que já fez e planeia fazer obras, para que nós paremos de tratar aqui avulsamente, desnecessariamente de forma avulsa, cada um nas realidades que conhece melhor, correndo sempre o risco de desconhecer as realidades mais distantes, mas, Sr. Ministro, trouxesse aqui um mapeamento, fizemos isto, planeamos fazer isto, que custa tanto em tal escola até ao final da legislatura, nós evitávamos estas perguntas para saber se está ou não planeado, se está ou não previsto, etc, etc, etc.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Laura Magalhães, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em 2014 foi iniciada a implementação da Estratégia Nacional para a Educação e a Cultura. Desenvolvida em articulação com o Gabinete do Secretário de Estado da Cultura, tinha o intuito de contribuir para uma maior presença das atividades artísticas e culturais em todos os níveis de escolaridade e que foi reconhecida internacionalmente como uma boa prática. Ao que parece, o atual governo, numa lógica malabarista que já nos vem habituando, mais não fez do que rebatizar a mesma iniciativa com outro nome, chamando-lhe o Plano Nacional das Artes. Dentro da referida estratégia, enquadrou-se o Plano Nacional de Cinema, criado em 2013, e ainda o Programa de Educação Estética e Artística em Contexto Escolar. Este último é também um programa iniciado em 2010, que desenvolvia um conjunto de estratégias junto dos docentes, destinado a aprofundar o conhecimento nos domínios das diferentes formas de arte e promover parcerias entre os agrupamentos de escolas e as instituições culturais, proporcionando o alargamento dos hábitos de cultura nas diferentes comunidades educativas. Em 2015, envolvia mais de 15 mil alunos. Dois anos depois de entrar em funções, esse número baixou para menos de metade. Sr. Ministro, pode-nos dizer quantos estão envolvidos atualmente? Em 2015, perto de 900 professores tiveram formação para a promoção de mudanças de abordagens e práticas relativamente às áreas artísticas. Dois anos mais tarde, também esse número caiu para metade. Porquê, Sr. Ministro? Confirma que este ano não há nenhum novo agrupamento envolvido no programa. Um segundo tema, Sr. Ministro, tem sido recorrentes as tristes notícias de atos de violência praticados contra professores dentro das escolas. Trata-se de um assunto sério e grave, muitas vezes não reportado pelos próprios agredidos em causa, e que, como sabemos, provoca desgaste e desmotivação e até mesmo desalento nos próprios. A segurança de todos na escola é fundamental e é efetivamente necessária uma sensibilização da sociedade para o respeito e a valorização do professor. Sr. Ministro, o que é que está a fazer sobre esta matéria? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu queria voltar à situação e ao problema dos horários incompletos. Além do exemplo que já aqui foi referido da diferença entre um professor contratado por 16 horas e outro por 15 ter este último um desconto de 9 dias na declaração, há outro caso concreto que é, por exemplo, o caso de professores que se encontram em duas escolas e em que a contabilização das horas letivas entre as duas escolas é de mais de 16 horas. Como cada escola declara as suas horas letivas, o docente acaba por não ter direito aos 30 dias. Por exemplo, o professor tem na escola A 10 horas letivas, sendo-lhes declarados 14 dias. Na escola B tem 6 horas letivas e tem direito a 8.5 dias. Ou seja, este professor tem 16 horas letivas, o que segundo as notas informativas referidas lhe daria o direito a 30 dias a declarar, só que na prática com esta contabilização só tem 18 dias e meio. E assim acaba por haver uma diferenciação em relação a quem presta o mesmo número de horas letivas numa só escola. E portanto, continua por resolver este problema. A tabela não tem em conta ainda que há aqui uma realidade muito concreta em relação a estes professores. O professor contratado tem de estar nas escolas e tem de estar disponível para o serviço. Não pode ir fazer um part-time ou outro sítio qualquer que lhe apeteça. Não pode denunciar contrato propriamente. Não pode negociar o número de horas que lhe são atribuídas. Portanto, o tempo que o docente está na escola é tempo para o patrão, entre aspas, e não para o trabalhador fazer o que entende com ele. E, portanto, o trabalhador está sujeito e condicionado por aquele horário. E daí não ser horário a tempo parcial, ser um horário incompleto e ter de ser ponderado totalmente nessa lógica e nessa natureza. Além do mais, o horário só é considerado incompleto quanto à componente letiva, pois na não letiva o professor lá está, tem de estar disponível. E, portanto, aquilo que era aqui justo era efetivamente haver este esclarecimento para que, de uma vez por todas, cesse a injustiça em relação a estes professores contratados com horários incompletos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não pode haver numa democracia temas tabus. Portanto, permita-me que venha aqui trazer um tema que é a ideologia de género em Portugal. Venho aqui, a título pessoal, dizer-lhe a si, olhos nos olhos, ao seu governo, para deixarem as crianças em paz. Deixarem as crianças em paz. Sob a capa de algo que todos concordamos, igualdade de género, o senhor está a implementar uma agenda que faz das crianças portuguesas cobaias de uma experiência de transformação social de resultados imprevisíveis. Eu pergunto-lhe, o que é isso de ensinar a um menino de 6 anos que não é um menino, ou uma menina de 6 anos que não é uma menina? O que é isso de menino ou menina ser uma construção da sociedade? O que é isso de ensinar a crianças de 6 anos quais são as diferentes orientações sexuais? Não estou a falar de sexualidade, estou a falar de diferentes orientações sexuais. Aos 6 anos, alegadamente para respeitarem as diferenças, as crianças têm de saber o que é que são gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, intersexo. Aos 6 anos. As senhoras deputadas e os seus deputados que não conheçam, leiam o referencial de Educação para a Saúde na página 74. Sr. Presidente, posso continuar? Estou a incomodar, mas é mesmo para incomodar.
Então,
É lerem o referencial de Educação para a Saúde, que o Sr. Ministro conhece bem porque é da autoria do Sr. Ministro e está a implementar esta agenda nas costas do povo português, nas costas dos pais portugueses. Leiam, por favor, o referencial de Educação para a Saúde, a página 74 do documento. Eu nunca discriminei ninguém, mas não foi por isso que tive aos 6 anos de me dizerem que eu sou menino ou sou menina, nem ao Sr. Ministro, quando esteve na escola, garantidamente lhe tiveram de dizer que não é menino ou menina para não discriminar ninguém. Portanto, deixem as crianças em paz. Nós temos, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe também uma coisa, isto não tem nada a ver com a homossexualidade, isso é uma opção de cada um, que sejam felizes. Agora, deixem as crianças em paz. Agora, Sr. Ministro, quem é que o mandatou para implementar esta agenda da ideologia de género em Portugal? É que não existe nada no programa do Partido Socialista, não existe nada no programa do Governo. O senhor está a implementar esta treta nas escolas, às escondidas dos pais, nas costas dos portugueses, com um mandato, com uma capa que depois não tem nada a ver com o conteúdo. Porquê, Sr. Ministro? Eu não sei se o Sr. Ministro é pai desta medida ou não, mas ou se está a ser barriga de aluguer do Bloco de Esquerda naquilo que é uma agenda do Bloco de Esquerda nesta matéria. Mas o que sei é que isto não pode ser imposto nas costas das pessoas, porque isto é uma agenda radical implementada às escondidas, que promove o conflito e que prejudica as crianças, Sr. Ministro. Prejudica as crianças.
Sr.
Ministro, as crianças não podem ser cobaias, das experiências sociais sem qualquer base científica.
Sr.
Ministro, deixem as crianças em paz.
Muito obrigado. Sentado. Passo a palavra. Posso passar a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Podemos deixar a senhora deputada Patrícia Fonseca intervir, se faz favor? Senhora deputada, peço desculpa, temos que acalmar. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu trago aqui dois temas. Um é o tema dos colégios de Fátima. O ano passado houve redução de 3 turmas do 5º ano. Foi prometido que este ano a rede era, sendo a rede... Posso recomeçar, Sr. Presidente?
Senhora deputada, tem... Sim, sim. Vamos.
Eu trago aqui, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, trago aqui o tema dos colégios de Fátima, que já não é a primeira vez que trago. O ano passado houve uma redução de 3 turmas com contratos de associação no 5º ano. A rede é alvo de análise anualmente, foi isso que foi dito o ano passado e que é, as consequências da aplicação do despacho foi dito pela Sra. Secretária de Estado que não seriam ignoradas na avaliação da rede para este ano letivo, para o próximo ano letivo. E o que pergunto é se vai ou não o Sr. Ministro cumprir o que anunciou, seja a revisão, e corrigir aquilo que nós consideramos que é uma injustiça que foi criada o ano passado, separando inclusivamente irmãos entre escolas que estavam habituados a frequentar os mesmos colégios durante vários anos, e inclusivamente podendo ir parar fora do concelho. O outro tema que tenho para trazer também tem a ver com uma agenda ideológica. Eu pergunto, o PAN foi em março a uma escola básica de Penafiel, a convite de uma professora, falar numa aula da disciplina de cidadania, de educação para a cidadania, sobre, e passo a citar, os efeitos nefastos da agropecuária no ambiente. O que eu pergunto é se o Sr. Ministro tem conhecimento deste fato, se considera que este tema e esta afirmação tem enquadramento nos conteúdos programáticos da disciplina de educação para a cidadania, nomeadamente naquilo que está escrito no referencial dos conteúdos programáticos, que diz preparar os alunos para serem cidadãos democráticos e humanistas numa época de diversidade social e cultural crescente, no sentido de promover tolerância, não discriminação e suprimir radicalismos violentos. O que eu pergunto é se esta participação no que respeita aos conteúdos programáticos foi articulada com a disciplina, nomeadamente, de ciências naturais, para a natureza ou biologia, isto era uma escola básica,
portanto, obrigado,
ciências da natureza, porque, para terminar, Sr. Presidente, tendo em conta que havia barulho no início, uma coisa para nós é a informação, o debate de ideias, e outra bem diferente é a doutrinação de crianças e jovens com uma conduta que nos parece precisamente contrária àquilo que são os objetivos desta disciplina de educação para a cidadania.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim desta primeira... Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro para... tem 15 minutos para gerir como entender estes 15 minutos em relação a estas questões que foram todas encontradas. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, por todas as perguntas aqui colocadas. Eu vou tentar concentrar-me, depois de alguma desconcentração que algumas perguntas me provocaram, e eu queria começar pelo princípio, pela pergunta que muito provavelmente me provocou mais desconcentração e por gente que não sabe estar. Eu quero dizer, Sr. Deputado, que fiquei intrigado com o facto de dizer que fala aqui a título pessoal. E queria, a primeira pergunta que a mim se me ocorre é se o Sr. Deputado fala a título partidário em nome do seu grupo parlamentar, se fala verdadeiramente em nome pessoal ou se fala em nome de algum partido neófito ou de alguma nova coligação que agora está por aí e que de certa maneira chegou agora aqui à Assembleia da República e que de certa forma existe aí uma barriga de aluguer no PPD-PSD de outras agendas que não são de outras...
Não sabe estar quando se refere a um deputado de gente que não sabe estar.
Senhor deputado, vou continuar. Todos nos recordamos, todos nos recordamos.
Senhores deputados, eu pedia alguma sento. Atenção. Senhora deputada Margarida Mano tinha pedido a palavra.
Não, eu pedia de facto ao Sr. Presidente para pôr algum ponto de ordem nesta sessão.
Pois, eu sei, sabe
porque...
que pois, é muito desagradável.
E eu pedia que...
É muito desagradável, só quando os senhores deputados me interrompem é que não é desagradável.
Senhores deputados, eu agora que nós deixássemos que o Sr. Ministro respondesse às questões que lhe foram postas da maneira que ele entender. Se há uma segunda ronda, se quiserem intervir nessa segunda ronda em relação a qualquer coisa que o Sr. Ministro tenha dito, têm essa oportunidade para fazer. Mas para já gostaria que ouvíssemos o Sr. Ministro. Obrigado. Sim.
Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Eu pergunto se é normal nesta comissão dirigir... É sobre a condução dos trabalhos.
Aí...
Senhores deputados, eu permito... Eu vou dar a palavra ao Sr. Ministro para ele terminar a sua intervenção e depois poderão ter as intervenções que quiserem depois da intervenção do Sr. Ministro. Sr. Ministro.
Muito obrigado. Eu disse, Sr. Deputado, e quero repeti-lo, que gostava de entender se fala a título partidário, a título pessoal ou de qualquer outro partido que agora esteja no espectro político português. Foi muito curioso vê-lo, Sr. Deputado, transvestido de populista. Foi muito curioso ver o PPD-PSD aqui com um populismo exacerbado. Todos nos recordarmos do Chávez na Assembleia Geral das Nações Unidas a dizer o Huele a azufre, a dizer cheira a enxofre depois de George W. Bush ter falado. Eu quero dizer que aqui cheira a naftalina. Cheira a naftalina, Sr. Deputado. Aqui eu entendi que cheira a naftalina. O que eu lhe quero dizer é que a educação para a sexualidade, a educação para a saúde, segue os mais consensuais referenciais internacionais, que não sejam os seus, Sr. Deputado, os seus referenciais está à vista, e eu quero dizer que agradecemos-lo todos os dias, que esses referenciais não sejam os seus. Por outro lado, queria responder a outras perguntas. Alguns senhores deputados trouxeram aqui questões concretas relativamente a algumas escolas. Eu queria me referir a só algumas delas e teremos a oportunidade de responder sobre todas essas questões. Existe um conjunto que eu depois poderei passar à senhora deputada de investimentos no Conselho de Beja. Um deles é o da escola de Serpa, que referiu, sabe também a escola de Castro Verde, está tudo a andar e está neste momento a trabalhar-se no projeto funcional. Está em fase de aprovação do programa funcional, do projeto funcional, para verdadeiramente andar para a frente, mas está assegurado, estão asseguradas as verbas do PT 2020. Relativamente a António Arroio, salvo erro a senhora deputada Joana Mortágua, traz-nos aqui um conjunto de escolas, mas fala-nos de António Arroio, e eu queria lhe dizer que está a decorrer neste momento a fase de análise das propostas apresentadas deste, infelizmente, terceiro concurso, porque sabe que lançámos um concurso, aumentámos a verba, acreditando verdadeiramente que íamos ter propostas válidas, não tivemos, e tivemos uma terceira, temos agora um terceiro concurso, no valor de quase 4 milhões e meio de euros, mais IVA, que eu acredito verdadeiramente que vai ter propostas válidas para verdadeiramente podermos arrancar com as obras, porque é algo muito importante para nós. O senhor deputado José Cesário, fala-nos da Escola Portuguesa de São Paulo. As escolas portuguesas de São Paulo têm sido, de portuguesas no estrangeiro, têm sido uma prioridade para nós. Sabemos bem, Sr. Deputado conhece especialmente este setor, teve funções na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e entende verdadeiramente como a rede de escolas portuguesas no estrangeiro é um verdadeiro motor do ensino do português junto das nossas comunidades nacionais que vivem no estrangeiro, mas também das comunidades lusófonas ou de todos aqueles que querem dar uma formação e uma educação em português, concorrendo currículo em português um pouco por todo o mundo. Nós temos garantido o crescimento desta rede, ainda o anterior governo tinha assinado um acordo, como sabe, em São Tomé e Príncipe, nós pudemos efetivar, tomar conta daquela escola, pudemos abrir uma escola em Cabo Verde que tem sido saudada, não sei se teve a oportunidade de visitar, e temos feito um trabalho sistemático. Esta Escola Portuguesa de São Paulo teve algumas vicissitudes, algumas questões, mas o processo está em curso. Sabe bem das vicissitudes, e eu não vou comentar aqui políticas que foram acontecendo no Brasil também ao longo destes últimos dois anos, que levaram a que todos os passos fossem dados com cautela, com cuidado, mas sempre com firmeza para a realização deste designo. O edifício é nosso neste momento e estamos a terminar, e vai ter notícias muito em breve, o enquadramento jurídico para se dar início a todo este processo. Quero lhe dizer também uma coisa, conhecendo nós esta realidade tão importante das escolas portuguesas do estrangeiro, nos próximos dias, entre o dia 3 e 7 de maio próximos, em Cabo Verde vai acontecer o primeiro encontro anual das escolas portuguesas no estrangeiro. Sabemos que faz falta também robustecer esta rede. Eu, a Sra. Secretária de Estado, teremos a oportunidade de estar lá também para fomentar esta rede, para dar visibilidade a esta rede e para verdadeiramente dar força à condição desta rede global de ensino de português que acreditamos que é verdadeiramente central e que para nós é muito importante. Por outro lado, a Sra. Deputada Laura Magalhães já me tinha chamado tudo, ainda não me tinha chamado malabarista, mas sei que não o faz com qualquer tipo de mau sentimento, e eu quero lhe dizer que todos estes atos de violência que acontecem em ambiente escolar são... Sim, mas chamou-me malabarista e eu estava a referi-lo, e agora vamos falar de algo muito sério, que é a violência em ambiente escolar. É absolutamente condenável todo e qualquer ato em ambiente escolar. Temos trabalhado para isso, temos criado mecanismos para sensibilização e temos trabalhado juntamente com as direções das escolas, juntamente com os representantes das escolas, para que a segurança seja um valor central e inequívoco em cada uma das nossas escolas. A violência é sempre condenável e é condenável também nas nossas escolas e é, acima de tudo, condenável quando os nossos professores estão a fazer o seu trabalho e têm que se sentir seguros e têm que estar seguros, porque é absolutamente central que essa segurança exista e que a violência seja absolutamente condenável por todos os atores da educação e por todos os atores da sociedade. Por último, nesta ronda, eu gostava de ir atrás um pouco. A senhora deputada Maria Augusta falava das questões do ensino profissional. Eu queria lhe dizer que nós temos trazido para a centralidade a importância do ensino profissional e há um conjunto de instrumentos que temos, de certa forma, alavancado para que o ensino profissional seja central. Conhece bem o novo portal das qualificações, o passaporte qualifica, a forma como temos também diminuído todas as questões que tornavam periférico e difícil o acesso ao ensino superior dos alunos do profissional, nomeadamente terem que fazer um conjunto de exames que não tinham que fazer até agora, e temos trabalhado para que a rede seja cada vez mais robusta, também nas escolas públicas, em articulação com as escolas privadas profissionais, mas é para nós absolutamente central que o ensino profissional seja uma via de corpo inteiro, que não seja periférica, que não seja secundarizado, e assim o temos dito e assim o temos atuado. E é importante para nós definir a prioridade que o ensino profissional também tem no nosso portfólio de competências e que todos os alunos do ensino profissional, e nunca nos podemos esquecer que muitos dos alunos que estão agora no ensino secundário e muitos no ensino profissional são os primeiros, a primeira geração de muitas famílias que acede ao ensino secundário. É preciso cuidar desses alunos e é preciso também criar-lhes todas as condições para que nesta dupla certificação profissional e académica possam, por um lado, ir para o ensino superior se quiserem ou integrarem o mercado de trabalho ou fazerem uma conjugação como muitos fazem, nesta importante via que é o ensino profissional. E eu agora ia passar a palavra aos senhores secretários.
Não, eu é que vou passar a palavra ao senhor secretário de Estado, João Costa, para a sua intervenção.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria retomar aqui alguns temas, só complementando o que o senhor Ministro disse em relação à resposta à pergunta do senhor Deputado Laura Magalhães. Nós, para além deste repúdio veemente destas situações, destas situações de violência, temos feito um acompanhamento de proximidade, obviamente pela delicadeza e até pelo resguardo da privacidade dos professores agredidos. Não fazemos disto alarde nem notícia, mas num contacto próximo com a Escola Segura, com a Direção-Geral, garantir que os alunos agressores não vão estar na sala de aula quando o professor volta à escola, agilizando processos de transferência, exatamente porque há questões de grande pressão psicológica por parte do professor agredido aqui, e até num contacto direto com os professores agredidos, para não se sintam desamparados. Felizmente, não estamos perante um problema de expressão enorme, mas cada caso é um caso a mais e merece uma intervenção muito, muito firme e, sobretudo, a afirmação de que ninguém tem o direito de exercer qualquer tipo de ato de violência em nenhum contexto, mas em particular em contexto escolar. Relativamente à pergunta que fez sobre as artes, como saberá, a Estratégia Nacional de Educação e Cultura foi, citando a anterior Presidente da Assembleia da República, um inconseguimento, porque o que dali resultou foi um portal de experiências culturais que não funcionava e não resultou mais nada. E não resultou mais nada também porque, apesar da boa vontade do então Secretário de Estado da Cultura, do lado da educação, aquilo que havia era um foco em áreas do currículo que não eram as artes, eram todas as outras, em particular duas, mas não as artes. Isto levou a várias medidas de política educativa que desconsideravam exatamente as artes. Depois, provavelmente não têm acompanhado, mas eu faço questão de aproveitar a sua pergunta para esclarecer, porque assistíamos a alguma queda e, sobretudo, a uma incapacidade do Programa de Educação Estética e Artística de ganhar escala. Ele foi reestruturado este ano, com uma alocação de muito mais recursos humanos ao próprio programa, para com embaixadores por região que estão a fazer ligações entre instituições culturais e escolas. E isto permite-nos, desde dezembro até agora, termos passado das 5 residências artísticas que tínhamos existentes para mais de 20 neste momento. Isto é feito em parceria com instituições culturais e com municípios. E não só temos mais residências artísticas, temos residências artísticas abrangendo mais formas de arte. Portanto, o programa já não está centrado apenas na música, temos já dança e artes visuais também incluídas no programa desde dezembro deste ano. Isto é acompanhado de outras iniciativas. Criámos um curso básico de teatro em regime piloto para acompanhar a maior presença do teatro nas escolas desde cedo, até também como estratégia de inclusão para alguns alunos. E o Plano Nacional das Artes, o que visa não é ser uma coisa a replicar o que já existia, é exatamente ser um programa agregador que permitirá que... Repare, aquilo que acontece muitas vezes, e penso que concordará comigo, aquilo que acontece muitas vezes no domínio das artes é: existe arte na escola porque existe lá um professor, Carola, que gosta desta área e faz coisas. Não faz sentido nenhum pensar que, por exemplo, matemática ou físico-química acontece na escola porque há um professor, Carola, etc. Aquilo que nós queremos é que a arte seja uma realidade em todas as escolas e que as escolas desenvolvam os seus projetos culturais, e vamos começar, a partir da semana que vem, a lançar convites às escolas para integrarem o Plano Nacional das Artes com projetos sustentados. Depois gostaria de voltar, embora o Sr. Ministro já tenha referido, à questão do Sr. Deputado Bruno Vitorino, ou comentário, acho que não houve propriamente uma questão, Eu acho que é importante, de facto, haver documentação e haver informação à séria. Porque quando manda ler a página 74 do Referencial de Educação para a Saúde, é bom que a leia mesmo. E eu, felizmente, reconheço que a sua posição não reflete a posição do seu partido, é mesmo uma posição de um deputado, e quer pelo conhecimento que tenho de outros deputados, quer pelo conhecimento que tenho da preocupação também do PSD com questões de igualdade de género, tenho que dizer que felizmente não está claramente a falar do seu partido. Leia sim senhor. Temos aqui medidas como objetivo, tomar consciência da diversidade das expressões da identidade de género. Isto não é perguntar queres ser menino ou queres ser menina, ao contrário do que afirmou. Compreender e respeitar a diversidade na sexualidade e na orientação sexual. Compreender e respeitar, não é impor uma orientação sexual, ao contrário do que afirmou. Respeitar e aceitar a diversidade na sexualidade e na orientação sexual. Terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário. Portanto, apesar de querer criar uma agenda da ideologia de género, que é um fantasma muito, muito, muito apetecido e muito acarinhado por aqueles que não se querem falar de igualdade, eu peço-lhe também que se documente sobre os níveis de bullying homofóbico, transfóbico, que temos em contexto escolar, sobre os números da desigualdade entre homens e mulheres que temos na sociedade portuguesa, e quando vem com esse chavão muito bonito, que hoje já é um hashtag por todo o lado e que anima pessoas que têm esse pensamento semelhante ao seu e que existe e falou do 25 de Abril, ainda bem que pode vir cá e falar disto tudo para nós vermos que ainda há muito por fazer na sociedade portuguesa nesta área. Mas quando usa o chavão, deixem as crianças em paz. Eu gostava mesmo que não deixássemos em paz aquelas crianças que se sentem no direito de humilhar os seus colegas em função da sua orientação sexual, de os agredir, de acharem que é legítimo que seja a mãe a fazer todo o trabalho em casa, porque quando diz que não se fala de igualdade de género na escola, as crianças que está a deixar em paz são as agressoras, e falo apenas por preconceito ideológico. E com isto vou à última questão da senhora deputada Patrícia Fonseca, sobre exatamente conteúdos. Todos estes referenciais de educação para a cidadania têm vindo a ser construídos e, aliás, desde o governo anterior, em parcerias com instituições especialistas e entidades de reconhecido mérito nas diferentes áreas de intervenção, seja educação ambiental, seja educação literacia financeira, seja igualdade de género, seja saúde, nos mais variados temas, defesa e paz, em que vamos buscar o know-how que existe nestas organizações, exatamente articulando com conteúdos curriculares. Não tem nenhum partido político.
Senhora deputada,
Já falámos hoje sobre, de facto, temos posições diferentes. Em democracia é muito bom que as escolas não sejam opacas à atividade política.
Muito obrigado, senhor deputado.
E todos os deputados no Parlamento Jovem vão às escolas por todo o tempo, e ainda bem que assim é.
Senhor deputado, senhor ministro, só uma última... Senhores deputados, o senhor ministro queria só acrescentar mais uma frase.
Não conseguimos responder a todas as perguntas, poderemos fazê-lo na segunda ronda, mas eu queria só deixar aqui ao senhor deputado Bruno Vitorino para ler alguma coisa que tenha quase 100 anos, o aviso por causa da moral do Álvaro de Campos. Leia e divirta-se já agora, porque também é preciso... era boa peça, pois era o Álvaro de Campos, quem trazemos nós para aqui, não é? Há quase 100 anos as coisas que ele dizia.
Chegámos.
Aviso por causa da moral. Precisa de ser lido, relido e desfrutado, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor ministro. Eu passava agora à segunda parte desta última terceira ronda e passava a palavra à senhora deputada Liliana Silva para a sua intervenção.
Não está.
Então passava à senhora deputada Helga Correia para a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar o senhor Ministro e o senhor Secretário de Estado. Senhor Ministro, trago uma questão local da EBS de Fajões para esclarecer algumas... O senhor Ministro não está a ouvir, senhor Presidente, por isso permiti... Trago-lhe uma questão local, senhor Ministro da EBS de Fajões, para esclarecer algumas informações, contradições, desinformações prestadas ao longo dos últimos meses que apenas têm servido para criar expectativas aos oliveirenses. Refiro-me às declarações em exclusivo da Sra. Secretária de Estado no dia 16 de 11, em visita ao Oliveira das Ameias, a um órgão de comunicação social, deve-se recordar, eu também estava lá, e que diz: a Escola de Feijões será uma prioridade quando a reprogramação dos fundos comunitários, que deve ser aprovado nas próximas semanas pela Comissão Europeia. A garantia é dada pela Secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, em entrevista exclusiva. Sr. Ministro, tive a oportunidade de questionar o Sr. Presidente da Câmara na Assembleia Municipal de 23/2, que diz que a reprogramação das verbas para a educação está feita. Portanto, agora dependemos naturalmente do Ministério da Educação sobre a concretização dessa reprogramação. Estamos à espera que ela aconteça. Aquilo que esperamos é que eventualmente ainda em março ou abril tenhamos concretizada essa reprogramação para que possamos avançar com as obras que apresentamos e nos comprometemos a fazer. Qual é o meu espanto quando em 12 de março recebemos, os deputados de Aveiro recebem uma resposta a uma pergunta colocada ao Ministério que diz: não obstante a possibilidade de intervenção neste edifício escolar, continuará a ser objeto de competente acompanhamento, encontrando-se em análise a possibilidade de ser considerada no âmbito da reprogramação de fundos referente ao Programa Portugal 2020. Sr. Ministro, que eu concluo daqui é que nada ainda foi feito. Importa perceber se está ou não reprogramada a verba, se vai ou não avançar a obra da EBS de Feijões, o que é que vai acontecer a 1,5 milhão, que nós questionamos isso na pergunta e o Ministério não se dignou a responder, porque os oliveirenses começam a estar cansados, precisam da escola reabilitada e de uma resposta concreta da tutela. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. Muito brevemente, duas questões no âmbito da educação inclusiva, não propriamente sobre a discussão e a votação na especialidade que está a ser feita das propostas das associações parlamentares, sendo que nas propostas que o PCP apresentou espelhou também aquela que era a sua posição e aquele que achávamos que era o caminho que deveria ser seguido para responder às crianças e jovens das nossas escolas, mas colocar aqui duas questões no que se refere aos meios, ou seja, nós registamos a resposta que nos foi dada designadamente no que se refere aos técnicos especializados e à regularização dos vínculos dos técnicos especializados. E falamos dos técnicos especializados porque para estas crianças e para estes jovens eles têm efetivamente uma especial importância. E um vínculo que seja efetivo e que seja estável significa também uma estabilidade no acompanhamento destas crianças e destes jovens. Por isso importava aqui saber se há alguma perspectiva de quando é que a situação destes técnicos, de todos eles, se encontra efetivamente regularizada, porque isso, além de ser da mais inteira justiça para estes trabalhadores, é também do maior interesse e de maior justiça também para as crianças e jovens com necessidades especiais, além necessariamente do reforço dos funcionários, dos assistentes operacionais das escolas. Nós sabemos dos números já anunciados, dos concursos em curso, mas importava perceber no concreto quando é que as escolas vão poder contar efetivamente com o reforço destes profissionais, com o reforço de assistentes operacionais, porque os assistentes operacionais no acompanhamento das crianças e jovens com necessidades especiais têm um papel fundamental. Nós temos já afirmado que não há educação inclusiva sem um reforço efetivamente do investimento e a questão dos meios humanos é para nós incontornável. Queríamos também colocar uma preocupação que temos e que tivemos a oportunidade de colocar ontem ao Sr. Ministro do Ensino Superior, sendo que não obtivemos nenhuma resposta, que se prende também com o pós-escolaridade obrigatória destas crianças e destes jovens. Já o falamos por diversas vezes, achamos que o caminho tem que também ser encarado no sentido da continuidade dos estudos. Sabemos que há responsabilidades repartidas entre o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, mas importa efetivamente que se faça um caminho que garanta que, se estas crianças e estes jovens quiserem, podem efetivamente frequentar o ensino superior. Senhora. Mesmo para terminar, muito brevemente, sobre os docentes de língua gestual portuguesa, Sr. Ministro, nós valorizamos a criação do grupo de recrutamento, mas temos uma questão muito concreta para colocar, porque nos chegou ao conhecimento que docentes que estão a fazer profissionalização e que deveriam ter uma redução da sua componente letiva em 4 horas, isso não está a acontecer em todas as escolas e importava saber se o Governo tem conhecimento e que medidas é que vai tomar para corrigir esta situação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, mas não está, portanto passo para o Sr. Deputado Álvaro Batista para esta intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados presentes. E Começava por perguntar ao Sr. Ministro o que se já está ou não está resolvido o problema da EB23 do Tortosendo, que lhe trouxe aqui pela primeira vez em 2016, logo a seguir à posse deste Governo. Como o Sr. Ministro sabe, porque já repetidamente trouxe aqui o tema, as crianças e os jovens que andam nesta escola não têm direito a aulas de educação física cobertas nem no verão, nem no inverno. E isto, Sr. Ministro, numa região onde o clima continental se faz sentir, onde há temperaturas negativas no inverno e temperaturas no verão por vezes superior aos 35, 36 graus, é particularmente grave. Trouxe recorrentemente a questão aqui, o Sr. Ministro comprometeu-se em estudá-la por várias vezes, o que é facto é que, tanto quanto nós sabemos, o problema continua por resolver e vai ficar por resolver nesta legislatura, porque faltam menos de 6 meses para o seu termo. E a questão, Sr. Ministro, é esta, é que com tantos exemplos de desprezo pelo interior, o interior começa a sentir-se mesmo desprezado por parte deste Governo. Não é da sua responsabilidade, mas os apoios à mobilidade, indiretamente é, porque o senhor faz parte do Governo, mas os apoios à mobilidade anunciados pelo Governo, traduzidos nos descontos dos espaços sociais, foram sobretudo para Lisboa e para o Porto. O interior ficou, até agora, sem nada. Houve recentemente a greve dos motoristas, os serviços mínimos foram decretados para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O interior ficou sem nada. Naquilo que diz respeito às suas responsabilidades diretas, a escola EB23 do Tortosendo, quando este Governo iniciou funções, estava sem instalações para as crianças terem direito ao mesmo que têm os restantes crianças do país, mas o direito à igualdade das pessoas do interior não vingou, porque vai terminar aparentemente a legislatura e vai ficar tudo na mesma. A questão concreta é esta, Sr. Ministro. Nos menos de 6 meses que faltam para o senhor deixar funções, vai ou não fazer alguma coisa para resolver este problema?
Muito obrigado, obrigado. Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP, para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Numa visita recente à escola secundária de Castro Daire, constatamos o estado de degradação do edificado escolar. São instalações que remontam a 1982, sem nenhuma intervenção de base desde que foi construída. Tenho problema, esta falta de intervenções faz-se sentir nas infraestruturas fundamentais que necessitam de ser substituídas urgentemente, como as canalizações, saneamento e rede elétrica, que apresentam problemas graves, pondo em risco mesmo a segurança e a saúde da comunidade escolar, e que para além das perdas de água, que representam custos adicionais na fatura e um desperdício de água que é evitável, os materiais das canalizações já muitos estão sem validade e tornam a qualidade da água duvidosa, já para não falar do aspecto que tem. A rede elétrica, pela idade, não acompanha a realidade que as novas tecnologias impõem e o edificado escolar, quer exterior, quer interior, é bem representativo do desinvestimento nesta escola do interior do país. A comunidade escolar está preocupada não só pelo estado de degradação do edificado escolar, mas também porque na lista de escolas a requalificar, esta escola não está contemplada. Uma das perguntas é por que razão a escola secundária de Castro Daire foi excluída da listagem das escolas a intervir, quais foram os critérios, e se tem o Governo conhecimento do estado de degradação das infraestruturas edificadas desta escola, se pretende o Governo fazer obras de requalificação nesta escola e que medidas urgentes vai o Governo tomar para dotar esta escola do interior das condições físicas adequadas ao seu funcionamento. Vou passar para uma outra pergunta que já foi aqui abordada, é sobre a falta de pavilhões polidesportivos para a prática da disciplina de educação física e que é uma realidade em muitas escolas, como é o exemplo da escola do Restelo, da escola secundária do Restelo. Os alunos vêm-se confrontados com a necessidade da prática desta disciplina, ou no exterior da escola, ou em salas que não estão preparadas para este fim, pondo em causa não só a segurança, mas também a qualidade do ensino nesta disciplina. E a pergunta são duas, rápidas. Quais são as escolas nesta situação? Se já foi feito o levantamento e que está o Governo a perspectivar para a resolução deste problema?
Obrigado.
E disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt, do PSD.
Sr. Presidente, eu antes de fazer a minha intervenção gostaria de fazer um ponto de ordem relativamente à forma de condução dos trabalhos desta audição. E, portanto, Sr. Presidente, tenho imensa, e temos todos imensa consideração por si. Compreendemos que não é fácil gerir os trabalhos de uma comissão como esta, em particular em audições com o Sr. Ministro, pela forma como muitas vezes o Sr. Ministro aborda ou não responde aos temas. Compreendendo isto, dir-lhe-ia que estamos no fim da legislatura, mas não é admissível, Sr. Presidente, que a condução dos trabalhos recaia normalmente numa tentativa de condicionamento da ação de fiscalização que os senhores deputados têm que ter relativamente à ação governativa. É esse o nosso papel. Não há, de facto, nem perguntas tabu, nem assuntos que não possam ser abordados. E o Sr. Ministro tem de responder. O Sr. Presidente disse que o Sr. Ministro responde como quer, mas na realidade o Sr. Ministro não tem respondido. Isso leva necessariamente ao fim destas horas de intervenção a algum escalar. E compreendendo essa posição, pedia-lhe que de futuro conseguíssemos encontrar uma metodologia chamando através de si a atenção ao Sr. Ministro para a forma como se dirige aos senhores deputados, que penso que isso resolveria, se não em todo, se não o todo, uma grande parte dos problemas aqui levantados hoje. Indo então à minha intervenção, e mesmo também no seguimento daquilo que disse. O Sr. Ministro, na primeira ronda, em perguntas muito concretas que o PSD fez, que respondeu não respondendo, afirmou que todas as questões que o PSD colocou são irritantemente demagógicas e falsas e que são incoerentes e inconsistentes. As perguntas não são nada disto. Na realidade, eu tenho alguma dificuldade até de caracterizar estas expressões que o Sr. Ministro aqui veio invocar. Para perguntas concretas, o Sr. Ministro vive numa realidade completamente paralela, o que nos dificulta muito a ação. Se não vejamos, o Sr. Membros do Governo anunciaram em fevereiro 1000 assistentes operacionais para as escolas, quando na verdade, apesar de positiva regularização de vínculos, não estamos a falar de novas contratações. Em março anunciam uma bolsa de substituição para o caso de doença para atender à carência de 3.384 assistentes operacionais, quando na realidade nada disto se vai verificar. Nega a realidade e ilude a opinião pública com números a gosto. Eu percebo que seja difícil ao Partido Socialista exercício democrático. Eu percebo. Mas é um exercício democrático. Eu não estou a insultar. Estou a emitir uma opinião e uma fiscalização que a nós nos compete fazer. O Sr. Ministro faz anúncios que não são reais. Mesma coisa para o investimento público. Nós estamos aqui há horas a ouvir o Sr. Ministro a olhar para uns apontamentos e bem, que esperava que tivessem respostas, mas que não têm respostas para as perguntas que os senhores estão a governar, os senhores membros do governo estão a governar há quase 4 anos. Como é que é possível não repor nas escolas as condições operacionais efetivas que existiam em 2015? E esta é a realidade, não somos nós que dizemos, são os números e são as instituições, e particularmente são pais e alunos e professores e todos os agentes do sistema educativo que o sentem diariamente nas escolas, Sr. Presidente. Agora, eu gostava muito de apelar a que a senhora Secretária de Estado conseguisse, de facto, resolver a questão dos manuais escolares.
Obrigado,
Sr. E isto porque, Sr. Presidente, eu fui sendo interrompida. Eu gostava mesmo a questão dos manuais escolares, que nós já levantámos aqui as questões no passado, foi-nos garantido que estaria tudo, tudo, tudo tratado para este alargamento que o Governo pretende fazer. Ora, nada está visível e a nossa preocupação é, em face das carências de recursos humanos nas escolas, o esgotamento das pessoas que lá trabalham, o que perguntamos é como é que vai funcionar este alargamento até ao 12º ano, se está devidamente acautelado. E pedi à Sra. Secretária de Estado, está desde a primeira ronda a tentar responder esta pergunta. Muito obrigado,
Sra. Deputada. Deixe-me só esclarecer que eu dei algum tempo a mais à Sra. Deputada porque fez uma intervenção inicial, não sei qual é a figura do regimento que utilizou, mas pronto, utilizou uma parte do seu tempo. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro para comentar o que ouviu e responder da forma que achar. Portanto, chegámos ao fim destas intervenções da segunda... É a última ronda, é. Portanto, agora o Sr. Ministro tem 15 minutos para poder responder às perguntas todas que fez e, no fim, eu dar-lhe-ei a palavra para dizer o que entender sobre a condução dos trabalhos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. E eu queria começar por uma ou duas questões simples relativamente às questões que alguns deputados do PPD-PSD colocaram. Relativamente à EBS de Fajões, de Oliveira das Meias, aguarda reforço, efetivamente, através da reprogramação. Há um contrato assinado com a Câmara anterior, como sabe, de 1,5 milhão de euros, e estamos a trabalhar para que essa reprogramação possa dar resposta a esta EBS de Fajões. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Álvaro Batista coloca, e relativamente às questões do interior, é quase abusivo, Senhora Deputada, partir de um caso em concreto para generalizar todo o meu comportamento relativamente ao interior. É um abuso, porque sabe que defendo e tenho aqui defendido o interior, mas temos um conjunto de políticas públicas que majoram até inclusivamente, no caso do ensino profissional, na validação de turmas, todos os territórios de baixa densidade têm condições especiais, por exemplo, para a constituição de turma, só para lhe dar um exemplo. Falou aqui da escola do Tortuzendo, sabe que fizemos uma pequena intervenção, é preciso mais, mas sabe que o Conselho da Covilhã tem tido um conjunto de investimentos continuados sustentados no seu Conselho, na Escola Básica do Paúl, na Escola Secundária Feitor Pinto, uma grande intervenção, inclusivamente na Escola das Palmeiras. É preciso fazer mais, no seu Conselho. Nós somos muito sensíveis a isso e continuaremos a trabalhar para que efetivamente todos os alunos deste Conselho do interior tenham essas condições. Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Ana Betancourt, eu quero lhe dizer que aqui não há respostas tabu. De todo, não há respostas tabu. Quem vem aqui fazer intervenções incendiárias não sou eu, mas dizer aqui que a culpa que responde a essas intervenções é do Ministro da Educação é absolutamente surreal. O que eu tenho visto aqui, Sra. Deputada, olhos nos olhos, é algo muito simples. Alguém que vem aqui com incoerências, que numa mesma comissão parlamentar, num mesmo assunto, vem dizer que é a favor das 35 horas quando é contra, vem falar da importância da escolaridade obrigatória quando votou como votou na escolaridade obrigatória. Relativamente aos espaços sociais, todos sabemos o que é que tem feito, e essa incoerência a mim não me incomoda, vai-nos desacomodando a todos, porque a coerência é algo muito importante também para que os políticos possam, entre todos, trabalharmos para que efetivamente a opinião pública entenda melhor o nosso comportamento, e isso é algo muito importante para mim. Muito obrigado, e eu gostava que a Sra. Secretária agora fizesse.
Então eu passo a palavra à Sra. Secretária de Estado Adjunta para responder às questões que lhe foram diretamente dirigidas a si.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu talvez começasse pelo fim, só porque também já é repescando e pedindo que depois... Ora bem, nós de facto tivemos já aqui uma audição parlamentar sobre a questão da distribuição gratuita de manuais escolares, e estamos desde janeiro, até um pouco antes, a trabalhar um conjunto de melhorias que nós consideramos muito significativas, quer na plataforma, quer no tipo de procedimentos. Salientaria, sem querer ser exaustiva, umas 4 ou 5 coisas. A primeira, ao nível dos procedimentos e das orientações às escolas, a publicação em 24 de janeiro de 2019 de um manual de apoio à reutilização e à distribuição dos manuais, aprovada por despacho meu, que tem, enfim, um conjunto vasto de regras, mas que das quais eu salientaria, porque foi na altura, hoje colocado pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, os critérios para a análise e triagem dos manuais devolvidos, as datas em que isso tendencialmente deve ser feito, o caso das penalidades em que o que é dito é que a pessoa pode, enfim, substituir pela verba ou então não terá o voucher do ano seguinte. Portanto, do ponto de vista de calendário, portanto, de cronograma e de procedimentos, salientaria a aprovação do despacho. Na sequência deste despacho, eu reuni com todos os 811 diretores de agrupamento deste país, em 6 ou 7 reuniões descentralizadas, nas quais recolhi um conjunto vastíssimo de sugestões e de críticas também, mas muitas sugestões muito úteis. E nessa sequência eu salientaria 4 coisas. Primeiro, a plataforma vai, já está neste momento, a devolver às escolas, devolver no sentido de dar uma listagem dos vouchers que foram resgatados, que vão servir, listagem essa, que vai servir para pedir aos alunos, saber quais são os alunos que têm que devolver. E essa listagem vai também ser a listagem que vai servir de critério para o apuramento da tal percentagem, e aqui também respondendo ao que há pouco foi perguntado, para o apuramento da tal percentagem de mais reutilização, que dará origem àquilo que eu gosto de chamar, e acho que é como deve ser chamado, chamado, uma recompensa pelo bom utilização e pela forma como, de forma mais, enfim, criteriosa, os manuais tenham sido utilizados e mais eficazmente tenham sido reutilizados. Portanto, a percentagem de reutilização é apurada em função da listagem de vouchers resgatados naquela escola e não da totalidade dos manuais, porque quem comprou o seu manual pode não o devolver. Embora devo dizer que uma coisa que eu retive destas reuniões que fiz é que há muitos pais que devolvem o manual que eles pagaram, porque, por exemplo, se tiverem outro filho, aproveitam para outro filho. Se não tiverem, devolvem na lógica exatamente de fomentar essa reutilização, que todos, creio eu, estamos de acordo que é uma boa prática. Segunda melhoria fundamental, creio eu, após o resgate dos vouchers, o pagamento da faturação, perdão, o conferir a faturação vai passar a ser centralizado no IGF e não descentralizado nas escolas. Isso vai garantir uma maior rapidez e vai ser muito mais fácil também o interface com as livrarias. Outra coisa que eu gostava aqui de salientar é que melhoramos, ou estamos a melhorar, consideravelmente com o investimento, enfim, com algum investimento na plataforma, o back-office da plataforma. O que eu quero dizer back-office, estou a dizer aquilo que é o interface, não com os pais, mas com as escolas. Ao nível de ter um conjunto já de itens pré-preenchidos e os diretores, enfim, os diretores, os funcionários, só precisarem de fazer um conjunto de cliques de inibir ou desinibir o aluno que vai ou não receber voucher em função de ter ou não entregue o manual no ano anterior. Finalmente, o interface com os pais, que é a fase final do trabalho, que, portanto, ainda está em curso. Creio que terá sido aquilo que, de um modo geral, menos queixas teve, ou seja, o interface mesmo de entrar com a aplicação, mas também vamos tentar que seja o mais ágil possível. Portanto, isto é um conjunto de melhorias. Começámos a trabalhar cedo e, enfim, não escondo, e quero também deixar isto bem claro, não escondo que é uma operação de uma magnitude e de uma complexidade enormes e que, portanto, temos que estar mesmo em cima do assunto, mas creio que estamos e, enfim, dentro da medida do que é possível antecipar e garantir que uma coisa vai correr bem, estamos de facto a desenvolver um conjunto grande de melhorias nessa matéria, recolhendo também, enfim, aquilo que é o feedback, a expressão do inglês, que tivemos do que correu menos bem o ano passado. Ainda assim, todos receberam os seus manuais. Querendo esta, supondo que está respondido, eu voltaria aqui a dois ou três assuntos que foram, ficaram pendentes. Vou tentar não ser nem muito demorada nem ser confusa na resposta. Em primeiro lugar, por coisas que são muito rápidas, Sr. Deputado José Cesário, relativamente à Escola de São Paulo, o Sr. Ministro já deu enquadramento político, digamos assim, eu queria lhe dar três detalhes de natureza técnica. Em primeiro lugar, o decreto-lei que dá todo o enquadramento jurídico ao diploma já está neste momento em fase de aprovação e prestes a ir a Conselho de Ministros. Em segundo lugar, o edifício já está em posse do Ministério da Educação, a ser pago, a sua manutenção, a sua segurança, a ser totalmente suportadas pelo Ministério da Educação. E em terceiro lugar, o projeto educativo está já terminado, aliás, num trabalho com a Direção-Geral de Educação, e depois vai ter que ser também trabalhado com instituições brasileiras, porque há outro tipo de requisitos, como sabe provavelmente melhor que eu, ao nível da própria legislação do Estado de São Paulo, que são muito diferentes, enfim, por exemplo, do que se passou com a Escola Portuguesa de Cabo Verde. Cada um tem as suas especificidades e, obviamente, a nossa função é, enfim, afeiçoar-nos a essas especificidades. Senhora Deputada Nilza de Sena, Serpa, tenho reunião marcada com o Senhor Presidente da Câmara, e juro que não a marquei agora, já a tinha marcada para dia 8 de maio. Há um acerto em termos de interação com a DGES na intervenção, há um pequena verba em que o PT 2020 não chega, e estamos a tentar reforçar essa verba para poder fazer, mas penso que estará para muito breve. Senhora Deputada, enfim, Ana Mesquita, ou, enfim, peço que... Ora bem, isto é um bocadinho complexo de explicar. As acumulações, portanto, quem faz 16 horas ou mais em duas escolas não tem absolutamente nenhuma razão para ter um desconto, um número de dias declarado à Segurança Social inferior, isso obviamente que não. Portanto, o que acontece é que a declaração, ou eu creio que pode ser o que está a acontecer, porque não vejo outra razão, é que como a declaração é enviada pelas escolas e não centralizada na DGAI, recebem de dois lados e pode estar a haver uma má interação, digamos assim. De qualquer maneira, esclareceremos isso, e não é essa a lógica. A acumulação não pode valer menos do que estar só numa escola. Agora, há uma coisa que eu também, com toda a franqueza, tenho que dizer. Um horário incompleto num professor contratado tem uma proporcionalidade de componente não letiva. Aquilo que eu há pouco aqui disse, por exemplo, 15 horas dá 21 com a componente não letiva, 16 horas dá X, agora não sei de cor, com a componente não letiva, mas não dá 35 horas. E aquilo que eu há pouco, o exercício que eu há pouco fiz é que nós não podemos dizer que um professor que tem um horário de 3 horas, e é possível, em contratação de escola, tem essa tal disponibilidade permanente, tem sempre que lá estar, e portanto, em última análise, vamos dizer que um professor que tem 3 horas o ano inteiro tem que ter um horário completo, tem que declarar 30 horas ao fim do mês. Todos nós percebemos que não é assim. O que eu há pouco referi com dados concretos é que, a partir das 7 horas de componente letiva, que correspondem a 11 horas no global, já dá, se estiver a trabalhar um ano inteiro, 120 dias de declaração, que é o suficiente para ter subsídio de desemprego. Abaixo das 6 horas, de facto, não dá os 120 dias. Mas abaixo das 6 horas, estamos a falar de alguém que, mesmo com o componente não letiva, tem 9 horas e meia de trabalho. Nós não podemos defender, porque isso criaria uma desigualdade enorme para outros trabalhadores, que quem tem 9 horas e meia de trabalho semanais vai receber, vai poder declarar 30 dias como enquanto que outro trabalhador que tem este horário não declara 30 dias. É um problema de equidade entre carreiras, se me permitem, é assim que eu vejo e creio que é assim que deve ser visto. Eu acho que... eu agora, entretanto, acho que deixei passar algumas... Ah, Fátima, onde é que está o meu papel? Fátima, tem razão, sim senhor. Castro Daire, nós... A proposta do Ministério da Educação foi de incluir Castro Daire na reprogramação. A reprogramação agora vai ter que ser negociada entre as CCDRs e as CIMs, mas foi a proposta do Ministério da Educação. Queria só dizer que, relativamente a Fátima, os colegas de Fátima, é o seguinte. Aquilo que eu me comprometi, mantenho esse compromisso, obviamente, é o de rever a rede anualmente. Por exemplo, provavelmente iremos aumentar o número de turmas de sétimo ano para acolher os alunos que estão lá no sexto. Agora, também queria dizer que não há propriamente negociação de turmas, nem com as autarquias, nem com os colégios, o que é uma análise de rede, que todos os anos muda, que neste caso provavelmente até irá subir, não sei quantas turmas, mas provavelmente sim, agora, naturalmente, em função da carência e não dessa tal negociação ou promessa. Sim, bem sei, a senhora deputada não disse. Disse que eu teria referido que íamos de certeza aumentar, disse que vamos de certeza rever, provavelmente, sim, e mantenho. E agora sim, acho que... Feijões, senhora deputada, sim, eu disse e está cumprido. O Ministério da Educação propôs um reforço da verba para a Escola Secundária de Feijões em sede de reprogramação. Essa proposta do Ministério da Educação está neste momento entregue na CCDR e agora terão que está entregue, vamos ver, está entregue, nós, a CCDR não é um serviço do Ministério da Educação, portanto nós tratamos com o nosso colega de governo e depois terá que ser negociado, portanto nós fazemos apenas um, certo, mas eu estou só a dizer, eu só falo por mim. Eu disse que o Ministério da Educação iria propor um reforço da verba para feijões da reprogramação e fizemos, e era só esta nota que eu muito veementemente queria deixar. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só voltando mesmo ao início, a uma pergunta quer da Sra. Deputada Joana Mortágua, quer da Sra. Deputada Margarida Mano, que ficou sem resposta. Está a haver, de facto, alguma dificuldade de substituição de professores em alguns grupos de recrutamento. Em alguns casos, isto tem a ver com o próprio processo de recrutamento, ou seja, são professores que, ou por virem para Lisboa com o preço do alojamento, não lhes compensa vir para um horário incompleto em Lisboa, ou os custos da deslocação para outro lugar não compensam. Nós estamos a acompanhar, temos vindo, a Secretaria de Estado tem vindo a autorizar todos os aditamentos e horas extraordinárias que são pedidos para suprir estas dificuldades. E há um trabalho que estamos a fazer, também num diálogo com o Ensino Superior. Repare, tem havido menos procura dos alunos do ensino superior aos cursos de ensino, porque também, volta e meia, aparecem notícias a dizer não sei quantos mil professores sem colocação. Portanto, e eu conheço bem isto da minha encarnação anterior, como responsável de uma faculdade que faz formação de professores, instalou-se a ideia de que era uma área sem emprego. Não me parece que... Portanto, o trabalho que estamos a fazer com os colegas do ensino superior é fazer o levantamento da projeção de aposentações por grupo de recrutamento para passar aos senhores reitores e presidentes do Politécnico a projeção de necessidades futuras, para que as instituições possam orientar as suas estratégias de divulgação e de abertura de cursos para fazer face a estas dificuldades. Não, agora é um bocadinho impressionista. Os dados que aparecem reportados no PISA são muito semelhantes em muitos países, ou seja, isto é um problema que está a ser discutido a nível internacional, quer carência de professores, quer a atratividade da profissão. Nós temos dois exemplos recentes que mostram que quando há necessidade e há consciência coletiva de uma necessidade de recrutamento de professores, os alunos procuram os cursos. Foi o que aconteceu com o inglês de primeiro ciclo, que teve de repente, foi preciso abrir turmas de mestrado por todo o lado, e com o grupo de recrutamento espanhol, já há um bocadinho mais de tempo, que também foram enchentes de candidatos para esse grupo de recrutamento. Porquê? Porque se tornou evidente que essa necessidade e essa carência existia. Portanto, parece-me que este trabalho que queremos fazer com o ensino superior é fundamental para tornar as próprias instituições de ensino superior, que acabaram por também desinvestir nesta área, a fazerem este trabalho de preparação dos anos que aí vêm.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu ainda quero fazer dois ou três comentários em relação a coisas que foram ditas nesta audiência e dar oportunidade ao Sr. Deputado para se pronunciar sobre a condução dos trabalhos. Mas esta... Sim, está bem, com certeza. Então, eu só gostava de... Eu gostava que esperassem só um minuto para terminar. A audição está terminada, mas eu gostava de dizer o seguinte. Foram aqui feitas algumas... Sim, está bem, com certeza. Peço desculpa pelo uso da palavra que usei. Foram aqui feitos alguns comentários sobre a forma como estas audições estão a ser conduzidas. Eu gostava de dizer duas ou três coisas que eu acho que é importante transmitir, que são as seguintes. Em primeiro lugar, estas audições são públicas e há muita gente que quer ver e há muita gente que procura ver estas, procura acesso a estas audições, não só aqui, como também mais tarde. Eu tenho, por posição própria, não achar que possam haver figuras, perguntas que possam ser consideradas tabu. Nunca achei isso, nunca impedi a alguém de fazer qualquer pergunta que queira fazer, e também nunca escolhi fazer alguma censura em relação às respostas que são dadas, desde que, obviamente, não sejam insultuosas. E aí há uma grande variedade de interpretações. Também percebo que no calor, muitas vezes, do debate que aqui acontece, o que é normal, que não me surpreende que existam, às vezes, expressões que são utilizadas por um pouco mais exaltadas. Acho que isso é normal, acontece, ouve-se isso também no plenário, não é só aqui que isso acontece, e, portanto, eu acho que isso é perfeitamente normal. Finalmente, acho que os deputados também têm a liberdade e todo o direito de se defenderem, a sua honra, se quiserem, ou pedir informações sobre a condução dos trabalhos. E é, portanto, nesse aspecto que eu gostaria de dar a palavra ao Sr. Deputado, que a pediu para a defesa da sua honra, e para nós podermos depois terminar esta reunião. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei quanto tempo é que tenho em termos regimentais, só para não ultrapassar. Sim. 2 minutos. Muito bem. Sim. Senhor Presidente, muito obrigado. Eu acho que não há temas tabus. E este tema que eu aqui falei, da ideologia de género, é um tema que, em primeiro lugar, tem a ver com a possibilidade dos pais poderem escolher a educação dos seus filhos, mas que se transformou já, como pudemos assistir aqui, a uma lógica de liberdade de expressão, ou seja, onde quem tem uma opinião contrária, do outro lado há uma resistência tal que nem sequer quer ouvir. Imediatamente começa a interromper. Começa de forma sistemática, como aconteceu com várias bancadas de alguns partidos aqui nesta mesma comissão, e eu queria, naturalmente, repudiar esse tipo de comportamentos. Tenho todo o direito à minha opinião, seja ele qual for, ainda mais uma opinião que é fundamentada. Tanto que o Sr. Ministro não respondeu a nada do que eu disse. Não respondeu onde é que isto está no programa do PS, no programa do Governo. O Sr. Secretário de Estado propositadamente misturou a questão da igualdade com as questões de identidade. o normal, não responder, desvirtuar os rótulos de populismo, de uma série de outras questões, e o essencial do tema que deve ser discutido, uma recusa total à discussão séria do tema. Sou secretário de Estado? Não. Uma criança de 6 anos não tem de saber o que é um gay, uma lésbica, um intersexo para ser educado, para ser tolerante com a diferença. Não tem, sou secretário de Estado. Não tem, sou secretário de Estado. Se o seu secretário de Estado quiser educar os seus filhos assim, que o faça, mas deixe que sejam os pais deste país a escolher como é que quer educar os seus filhos. Não, não, senhor secretário de Estado. Não tem de explicar. Não, senhor secretário de Estado. Não tem de pôr em questionários para crianças de 9 anos, para terminar. Não tem de dizer em questionários para crianças de 9 anos sobre se consideram rapazes, raparigas ou outros, ou de 8 anos, se gostam de rapazes, raparigas ou ambos. Não, senhor secretário de Estado. Isto não é uma função da escola, senhor secretário de Estado. E, portanto, para terminar, também não considero, e daí a defesa da honra, o senhor ministro não sabe, mas eu explico-lhe. De acordo com a Constituição, o deputado não representa os partidos, representa naturalmente o país. Não é só sequer quem o elegeu. Eu sei que o senhor ministro às vezes tem dificuldade em perceber isto, porque pensa que representa o Partido Socialista e o Bloco, mas não representa, representa o país. Representa o país, senhor ministro. E, portanto, não, senhor ministro, não é normal dirigir-se a um deputado, seja qual for, gostando ou não da opinião desse deputado, como este tipo de gente. Não, senhor ministro, tem de responder às questões em vez de fugir a elas. Eu estou disponível para debater este assunto. Estou disponível para debater de forma séria este assunto com o Sr. Ministro, com o Sr. Secretário de Estado, quando quiser. Não fujam ao debate sério do tema, estou disponível para o mesmo. Por último, para terminar, Sr. Presidente, queria lhe dizer que considero que também não facilitei o seu trabalho e queria pedir-lhe desculpa por isso e realçar a forma elevada como tentou, apesar das dificuldades que lhe foram aqui postas, como tentou, pelo menos por Governo e também por deputados, como tentou, e portanto, da minha parte, apresento-lhe as minhas desculpas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se o Sr. Secretário... Eu preferia que não fizéssemos um diálogo, não é? Porque não é propriamente isso. Mas se o Sr. Secretário de Estado quiser comentar sobre o que ouviu, também tem esse direito de o fazer, e eu pedia...
Muito obrigado. Dividiremos esses 2 minutos, então, que temos para responder. Eu não disse gente deste tipo, Sr. Deputado, eu disse gente que não sabe estar. Por outro lado, infelizmente, eu considero, e fiz-lhe uma pergunta se estava a falar em nome individual, em nome do seu grupo parlamentar ou em nome de uma qualquer outra corrente. Eu tenho muito respeito pelo grupo parlamentar do PPD-PSD e tenho muito respeito pelo PPD-PSD. Infelizmente, eu acredito com veemência que a honra do PPD-PSD é que ficou ferida pelas suas declarações. Eu acredito no Portugal democrático e sei que a construção desse Portugal democrático foi também feita pelo PPD-PSD, ajudou a consolidar esta democracia e ajudou durante muitos anos. E acredito com veemência que o que eu acho que o Sr. Deputado acabou por sentir de forma mais gravosa, que acabou por magoar, por chatear e por lesar, foi porque eu disse que o Sr. Deputado atuou transvestido de populista. O Sr. Deputado foi verdadeiramente populista e o facto de eu ter dito transvestido de populista foi uma pena, porque realmente foi ao cerne do seu ser e basicamente fez com que não tivesse toda a serenidade para continuar neste debate, o que eu tenho uma pena.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só respondendo às interpelações que me foram dirigidas, de facto, todos os temas devem ser objeto de debate, mas sem transformar em factos aquilo que não são factos. E não misture um referencial de educação para a saúde com versões criativas daquilo que se passa na sua cabeça ou na de outros, efetivamente, em salas de aula. Não misture um questionário não autorizado pelo Ministério da Educação com a representação que na sua cabeça ou noutros que querem fazer disso um facto que represente aquilo que está a ser feito sob igualdade de género. Aí se chama-se desinformar, e não compete a nenhum de nós nas funções que desempenhamos desinformar a população. E finalmente, Sr. Deputado, fez um apelo muito importante na sua primeira intervenção. Manifestou a sua preocupação pelos focos de conflito que isto gera. Pois gera. Lembre-se da sua intervenção na Escola do Barreiro e como a Escola do Barreiro precisou de ter polícia reforçada, porque a sua intervenção gerou que partidos da extrema-direita fizessem ameaças de ataque e invasão à escola.
Muito, muito obrigado, senhora. Chegámos ao fim. Senhora deputada Margarida Mano, tinha pedido a palavra, sim.
Uma vez que o senhor ministro usou, digamos, instou o PSD, PPD-PSD, como ele costuma dizer, ou o PSD, o grupo parlamentar do PSD, como nós nos candidatamos às eleições, eu não posso deixar de dizer, sem, por um lado, reforçar, de facto, as palavras ditas pelo meu colega relativamente à forma como o Sr. Presidente, apesar das dificuldades, soube conduzir este barco e também a aprendizagem que temos que fazer. Relativamente ao PSD, aquilo que nós nos orgulhamos é de ser um grupo parlamentar plural, com muitas perspectivas e representando uma larga digamos, camada da população. Isso para nós é um motivo de orgulho muito grande, sem prejuízo, naturalmente, de sobre esta matéria, o grupo parlamentar do PSD, como todos sabem, ter colocado um conjunto de perguntas que vão exatamente ao encontro daquilo que são as preocupações que foram manifestadas, nomeadamente pelo seu Secretário de Estado, e que muito agradecemos que, quando for oportuno, de preferência durante a legislatura, nos sejam respondidas e que traduzem que traduzem bastante aquilo que é o questionamento que o PSD considerou correto de fazer ao Ministério. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim desta audição. Nós ainda temos trabalhos, portanto eu peço que não saiam, que temos algumas questões muito rápidas, mas têm que ser tomadas depois do fim desta. Sim, eu acho que aquilo que eu queria saber, a deputada Ana Rita Bessa já me deu a resposta, mas já agora queria que também transmitisse o que foi decidido, porque é uma coisa muito rápida sobre as próximas reuniões que estão agendadas.
Já agora acabar esta, não é?
Eu não sei se a gente vai conseguir alguma coisa.
Se querem variado ou não, se querem dizer isto e dizer que foi adiado àquela coisa.
Pois, isso vou dizer.
Depois destas ordens do dia. Ai, a grelha de tempo. Dizer, então, a grelha de tempo
já
agora
sim,
é esta,
54
minutos.
Eu acho que é essa.
Começa às
2h30. Acho melhor. Mas eu vou dizer isso. Bem, senhores deputados, posso pedir que terminemos esta reunião. Eu gostava de primeiro voltar à ordem do dia. Informar novamente que eu disse no início que o CDS-PP pediu o adiamento do ponto 5 da ordem do dia de hoje. Há várias iniciativas que baixaram, eu não sei se querem discutir isso agora, se calhar seria relativamente rápido, mas... Sim, sim, são iniciativas. Há uma que é um projeto de lei do PCP e que o deputado relator deve ser do PS e, portanto, esperaríamos depois uma indicação qual o deputado que seria indicado para este projeto de lei. E depois há uma outra que também é um projeto de lei em que o deputado relator será do PSD, portanto, ficaríamos à espera. Indicarão oportunamente a questão. Depois há um projeto... Não sei se também estão em condições de aprovar a ata que foi distribuída anteriormente ou se não estão em condições. Depois temos um projeto de resolução do PCP que baixou à comissão no dia 22 de abril para discussão, sendo o PCP, não sei se querem discutir em plenário ou em comissão. Pode. para amanhã. Bem, agora voltamos a Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, relativamente ao projeto de lei do PCP, com a atribuição do tempo de trabalho de centro de horário incompleto, deputado relator do PS, é indicada a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos.
A Sra. Deputada?
Sónia Fertuzinhos.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Agora, voltando à questão que foi tema da última reunião, em que foi pedido com a urgência, eu vou só relembrar três questões que surgiram e que me foi dado a mim, digamos, a possibilidade de tentar marcar uma série de reuniões nos próximos tempos. A senhora deputada Ana Mesquita tinha dito que gostava que o assunto referente à questão das alterações pudesse ter início e terminar até o dia 3 de maio, o que é já para a semana que vem, e portanto é muito complicado fazer isso. Mas de qualquer maneira, a tentativa que eu fiz foi, em primeiro lugar, contactar o Ministro das Finanças, que mostrou disponibilidade para vir cá no dia 30 de abril, que é uma próxima terça-feira, às 14h30, para uma audição, aquela que foi aprovada por todos os grupos parlamentares, com a abstenção do PCP. Portanto, a minha proposta é que no dia 30 começássemos com a audição ao Ministro das Finanças às 14h30. É uma audição que provavelmente vai demorar uma hora. Temos já duas audições marcadas já há bastante tempo, que são as audições à FEMPROF e ao Ricardo André de Castro Pereira. Cada uma delas é mais ou menos de meia hora. Portanto, essas ficariam incluídas. E depois, aquilo que foi adiado nas várias reuniões passadas, passassem para aqui a votação na especialidade das propostas de alteração apresentadas no âmbito da apreciação parlamentar número 67 e número 68. Isto já foi adiado várias vezes e eu gostaria de incluir isso na próxima reunião do dia 30. Depois ia sugerir que nós, como no dia 2 de maio, que é uma quinta-feira, o dia anterior à sexta, o dia 3, desculpem, pudéssemos marcar, há uma plenária muito curta que é com o Primeiro-Ministro, pudéssemos marcar uma reunião adicional da Comissão para discutirmos as tais alterações que o PCP gostaria que fossem pelo menos iniciadas antes do dia 3. Começávamos isso no dia 2, ou antes do plenário, ou a seguir ao plenário. Eu sugeria, se calhar, como é uma reunião curta do plenário, que pudéssemos fazer depois do plenário. Depois do plenário. Não. Portanto, para o dia 2, as alterações do ensino superior. Já agora...